14 horas do dia 18 de fevereiro de 2020, havendo quórum regimental, em nome de Deus, declaro abertos os trabalhos da 5ª reunião ordinária da 4ª sessão legislativa da 24ª legislatura da Câmara Municipal de Divinópolis. Solicito da nobre vereadora Janete Aparecida que proceda a leitura de um trecho da Bíblia Sagrada e em seguida a oração do Pai Nosso. Como também do nobre vereador José Luiz, que proceda a leitura de um artigo da Declaração Universal dos Direitos Humanos.
Boa tarde a todos. Salmo 120. Na minha angústia, clamei ao Senhor e Ele me ouviu. Senhor, livra minha alma dos lábios mentirosos e da língua enganadora, que te dará ou que te acrescentará a língua enganadora? Flechas agudas do valente com as brasas vivas de zimbro. Ai de mim, que peregrino em Meseque e habito nas tendas de Quedar. A minha alma bastante tempo habitou com os que detestam a paz. Pacífico sou, mas eu falando, já eles estão em guerra.
Artigo 13º da Declaração Universal dos Direitos Humanos. Primeiro, toda pessoa tem o direito de livremente circular e escolher a sua residência no interior de um Estado. Segundo, toda pessoa tem o direito de abandonar o país em que se encontra, incluindo o seu, e o direito de regressar ao seu país.
Agradecemos a participação da vereadora Janete Aparecida, como também do nosso vereador, senhor José Luiz da Farmácia. Está em discussão e votação a ata da reunião anterior. Declaro aprovado a ata da reunião anterior. Solicito o senhor secretário, vereador Renato Ferreira, que proceda à leitura das correspondências do expediente.
Boa tarde a todos. Solicitação ou prescrição do Tribuno Livre, Marcelo Massa de Moraes Fernandes, Marreco, falar sobre um possível parecer para a população, sobretudo da CPI dos áudios, entre o prefeito Galileu e o ex-aliado Marreco, deferido. Projeto do Legislativo, projeto de lei de número CM026-2019, substitutivo, estabelece as políticas municipais para a segurança escolar das instituições públicas e privadas do ensino, no âmbito do município de Divinópolis e da outras providências, de 13/2/2020. Vereadora Janete Aparecida, corre, votação, maioria simples. Projeto de lei de número CM07-2020, altera a lei de número 5.380, de 6 de junho de 2002, que dispõe sobre a proteção contra a poluição sonora no município de Divinópolis, de 17/2/2020. Autoria, vereador Eduardo Pinto Júnior, corre, votação, maioria simples. Projeto de lei de número CM08-2020, altera a lei de número 7.515, de 13 de fevereiro de 2012, que estabelece critérios para a realização da música ambiente em bares e restaurantes, sem isolamento acústico localizado no município de Divinópolis, de 17/2/2020. Autoria, vereador Eduardo Pinto Júnior, corre, votação, maioria simples. Projeto de lei de número CM 010-2020, Acrescento o parágrafo 4º, inciso 1º, inciso 2º e parágrafo 5º no artigo 29 da lei de número 1071 de 1973, que dispõe sobre o Código de Obras do município e da outra providência, 17/2/2020. Autoria, vereador Sargento Elton. Quórum, votação, maioria simples. Projeto do Executivo. Projeto de lei de número EM-019-2020. Altera o número de vagas constantes no anexo 2 e 3, áreas de saúde, da lei municipal de número 6.655, de 1º de dezembro de 2007. E posteriores modificações que dispõem sobre o plano de cargos e salários dos servidores do município de Divinópolis, de 17/2/2020. Autoria, Executivo Municipal. Quórum, votação, maioria simples. Ofício 012/2020, Gabinete Vereador Eduardo Pinto Júnior. Solicitação. Excelentíssimo senhor, com os meus cordiais cumprimentos, venho através desse relatar que no dia 13 de fevereiro estive na reunião no plenário, mas na correria, devido a uma reunião com o prefeito, esqueci de registrar a presença, o que pode ser comprovado através das câmaras do local, sem mais para a ocasião. Reafirmo o protesto considerado respeito. Atenciosamente, Eduardo Pinto Júnior. Ofício Segov 099/2020. Ofício 021/2020, censura, indicação 1208, 1209, 1212, 1217/2019, vereador Sargento Elton. Ofício 134/2020, Senfop, indicação 207/2019, vereadora Janete Aparecida. Atenciosamente, Cléo Dinad Mesquita Júnior. Ofício DIVPREV 247/2020. Excelentíssimo senhor Rodrigo Caboja, presidente da Câmara Municipal. Prezado senhor, encaminhamos a vossa senhoria os relatórios mensais abaixo relacionados ao Instituto de Previdência dos Servidores do Município, referente a janeiro de 2020, para as providências de praxe. Balancete de despesa, balancete de receita, demonstrativo analítico de repassos recebidos, demonstrativo de receitas e despesas extras, orçamentárias, demonstrativo de operações no período estoque, notas explícitas no balancete perdas, balancete de verificação, grupo 1149, ajuste de perda. Balancete de verificação, grupo 1619, ganhos, investimentos, marcação e mercado. Balancete de verificação do grupo 4452, ganhos, investimentos, ganho realizado. Demonstrativo de movimento bancário. Demonstrativo analítico de contas bancárias. Demonstrativo das contas bancos. Demonstrativo de dívida flutuante mensal. Balancete financeiro, balanço patrimonial. Atenciosamente, Aguinaldo Ferreira. Superintendente. Senhor presidente, sem mais um momento.
Solicito também do novo secretário a gentileza de proceder à leitura das proposições.
Indicação de número 99/2020, que seja instalado um redutor de velocidade quebra-mola no trecho da rua Beirute, entre as ruas Bom Sucesso e Berlim, entre as ruas Berlim e Bom Despacho, no bairro Vale do Sol. Vereador Eduardo Pinto Júnior. Indicação de número 107/2020, que seja instalado um braço de iluminação com luminária em um posto situado na rua Atenas, em frente ao número 870, no bairro Padre Eustáquio. Vereador Eduardo Pinto Júnior. Indicação de número 122/2020, realizar o patrulhamento com escória na rua Paraíso, entre a rua Cibele e José Martins, e rua Carine e Cibele, entre nas ruas Paraíso e Liberdade do bairro Icaraí. Eduardo Pinto Júnior. Indicação de número 142/2020, solicito uma operação de tapa-buraco em todas as vias do bairro Rancho Alegre, sobretudo a via principal de acesso do ônibus, que também dá acesso à ermida. Ademais, que seja realizada uma limpeza de notificação em todas as vias e lotes do bairro. Vereador Edson de Souza. Indicação de número CM-143-2020. Solicito o pagamento de incentivo financeiro aos agentes comunitários de saúde e aos agentes de combate às endemias, conforme prevê a Lei Federal 12.994/2014 e o Decreto 8.475/2015. Vereador Edson de Souza. Indicação de número CM-146/2020. Solicito, conforme imagem anexo, no campo que seja encontra próximo ao conjunto habitacional Frei Galvão, ademais que seja dado uma solução ao esgoto a céu aberto que se encontra próximo ao local do campo e às residências dos moradores. Vereador Edson de Souza. Requerimento de número 030/2020. Solicito um relatório dos gastos mensais da Prefeitura Municipal com aluguéis de veículos na administração municipal, especificando por tipo de veículos, carro, caminhão, patrola, etc. Desde janeiro de 2017 até janeiro de 2020. Vereador Edson de Souza. Indicação de número CM-083/2020. Solicito da Secretaria Municipal de Trânsito, Transporte e Segurança Pública informações sobre o andamento de instalação de uma faixa elevada de pedestres para a travessia de alunos na Rua Bahia, em frente ao Centro Tecnológico Pedagógico CETEP, no bairro São Sebastião. Vereadora Janete Aparecida. Indicação de número 084-2020. Solicito da Secretaria Municipal de Trânsito, Transporte e Segurança Pública estudo e instalação da faixa elevada de pedestres para acesso à Escola SESI, na Rua Pratápolis, bairro Bom Pastor. Vereadora Janete Aparecida. Indicação de número CM-102-2020. Solicito da Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Política de Mobilidade Urbana atualização cadastral quanto às denominações das vias e praças do município. Vereadora Janete Aparecida. Indicação de número 028-2019. Para que seja realizada a pavimentação da rua Angico, no quarteirão do número 1050, depois da rua Pessegueiro, no bairro Jardinópolis, vereador Raimundo Nonato. Indicação de número 029-2019, para que seja realizada a manutenção e poda da grama do campo, e capim e limpeza interna, externo do CSU, Centro Social Urbano, do bairro Interlagos, vereador Raimundo Nonato. Indicação de número 088-2019, para que seja realizado o patrulhamento da rua Antônio Faria, no quarteirão de número 647, no bairro Campina Verde, vereador Raimundo Nonato. Indicação de número 144-2020. Solicito operação de tapa-buraco em toda a extensão da rua São João del Rei e na rua Januário de Souza Rocha, até interseção com a rua Antônio Alípio, vereador Renato Ferreira. Indicação de número 140-2020. Solicito a limpeza de uma avenida Isidoro Augusto dos Santos e rua Durval Vasconcelos, ambos no bairro Lagoa dos Mandarins. Vereador Roger Viegas. Indicação de número CM-056-2020. Solicito que seja providenciada a obra de tapa-buraco da rua Pratápolis, nas proximidades do número 700, no bairro Bom Pastor. Vereador Sargento Elton. Indicação de número CM-068-2020, solicito que seja realizada e providenciada a limpeza da vegetação do campo de futebol amador do bairro Nova Suíça, vereador Sargento Elton. Indicação de número CM-074-2020, solicito que seja providenciada a limpeza da vegetação nas margens do leito do Corgo, que corta a rua Santa Helena, no bairro Maria Helena, vereador Sargento Elton. Requerimento de número CM-038-2020. Esclarecimento junto ao órgão próprio, no caso da Secretaria Municipal de Saúde e Secretaria Municipal de Fazenda, relatório completo dos casos de dengue, zika, chikungunya e demais casos de males causados pelo mosquito Aedes aegypti, que foram atendidos pelo Sistema de Saúde Pública do município de Divinópolis, bem como os gastos da administração pública pertinentes à administração e tratamento dos mencionados enfermidades no ano 2018. Ainda o relatório de gastos da administração pública no atendimento e tratamento de supramencionados enfermidades no ano 2019. Vereador Sargento Elton. Senhor Presidente, sem mais um momento.
Agradecemos o secretário, vereador Renato Ferreira. Nós vamos passar para a tribuna livre. Convidamos o senhor Marcelo Máximo de Moraes Fernandes, que irá falar sobre um possível parecer para a população sobre a CPI dos áudios entre o prefeito Galeão e o ex-aliado Marcelo Marreco, para se dirigir à tribuna. Informamos ao tribuno que assinou o termo de responsabilidade conforme o artigo 267-270 do Regimento Interno da Casa, e não poderá abordar temas ou assuntos diferentes que constam da inscrição do Tribuna Livre. Terá 8 minutos para expressar, podendo ser prorrogado por mais 2 minutos com a aprovação do plenário. Seja muito bem-vindo, senhor Marcelo Máximo de Moraes Fernandes.
Uma boa tarde, presidente. Posso colocar um cartaz aqui na frente da tribuna?
Boa tarde a todos, Divinópolis. É com imensa tristeza que volto a essa casa e falar tudo sobre os áudios entre eu e Galileu. Quero dirigir minha fala direto ao presidente da mesa, Espero que não seja interrompida a minha fala, presidente. Caso seja, volte meus minutos novamente. Obrigado. Pois bem, fui convidado a trabalhar, a ir para a prefeitura, receber um salário sem trabalhar. Nos autos confirmados pela polícia do estado de Minas Gerais. Está aqui o documento na minha mão, que mostra que a polícia do estado de Minas Gerais talvez seja uma das melhores e maiores polícias do Brasil, que mostrou que os áudios não tiveram montagens. Trouxe para essa casa os áudios, trouxe um decreto assinado pelo prefeito me nomeando como funcionário, e aí inúmeros vereadores dessa casa que reza na cartilha do prefeito me atacaram como bandido, como que não trabalhasse, como que eu devo a metade da cidade sem dever de ninguém, dizendo que eu montei os áudios, que o decreto é falso. E aí eu pergunto, senhores vereadores, vocês lembram do Teatrão? Teatrão em Divinópolis. Teatrão é uma palavra grega, né? O teatro grego. E lá tem várias peças lá no Teatrão. Teatrão é lindo. As poltronas tudo vermelhas. Podia fazer isso aqui na câmera. Colocar as poltronas tudo vermelhas. Colocar tudo de cortina fechando. É um verdadeiro teatro que fizeram com a CPI em Divinópolis. É um teatro de ratos salvando gato. E essa aqui é a pura verdade. Porque está aqui na minha mão o decreto. Está um laudo da Polícia Civil. O delegado regional, Dr. Leonardo Pinho, esteve aqui nas oitivas e disse que não teve montagem nos áudios, viu, doutor Delano? E assim, quero falar, doutor Delano, que nem todo homem que veste de branco condiz com a verdade e a pureza. Um exemplo, o médico Roger Damassi, condenado a mais de 30 anos de cadeia. O João de Deus também vestia de branco, né? Pois é, então pois é. Então, gente, o Galileu me ofereceu o cargo, eu não aceitei, não me corrompi, e pessoas aqui que se dizem gente do povo, está aqui trabalhando para o povo, né? Me condenou sem nenhuma justa causa, eu com os documentos na mão. Vocês não acham isso vergonhoso, não? Ainda tem coragem de ir a público e pedir foto pro povo? Que vergonha! Quero falar para vocês, sem aceitar o cargo, eu sobrevivi. Eu visto, eu como, eu pago o meu IPTU, eu pago taxa de iluminação pública. E aí, vereadores? Vocês que votaram o não em caçar o Galileu, hoje está aí com a hipocrisia, uns dizendo que a estrada rural está ruim, que a meu bairro não tem nada, está faltando iluminação, porque está chegando as eleições, né? Tentando enganar o povo novamente. Eu quero perguntar a vocês aqui, se vocês quiserem, a fala é de vocês, após a minha fala, aonde que está o erro? Está o erro na assinatura de vocês, não é? Em salvar o gato. Porque, segundo eu vi um vereador aqui nessa tribuna, falando que o gasto com comissionários, com cargos na prefeitura, chega a 1.200 ao mês, 13 milhões ao ano. Segundo ele, cargos para amiguinhos, cargos para filha, cargos até para amantes. Engraçado essa prefeitura, né? Onde que está o caráter, o brilho? dos vereadores, que todo mês tem os seus salários em dias. E a cidade com a renda per capita do jeito que é. Como que precisaria de ser mudado esse salário, gente? Passar isso aí para 50%? Porque não tem êxito nenhum. Eu queria que vocês apresentassem aqui na sala de vocês o êxito de qualidade que trouxe para o povo. Os gastos que tiveram com a reunião. Os gastos que foram gastos. Tudo. Em áudios, reunião aqui, oitiva, trazendo povo, filmagem, que teatro, hein? Ei, vou te falar. Como que faz, gente? Vem aí, já cobrando, já chegou a taxa do IPTU para que nós pagamos, para que o povo de Vinópolis paga. É taxa de IPTU, como eu falei, é taxa de iluminação pública, é taxa de cemitério para acontecer o que aconteceu, né? Que todo mundo está sabendo. E essas taxas de IPTU, esses gastos que o povo tem, é simplesmente para ostentar cargos do prefeito, para ele usar disso uma ostentação, com cargo para filha, para amigos e amantes, como diz o vereador aqui na tribuna. Onde está a coragem? Eu queria saber a coragem, porque a coragem é muito importante saber, né? Tapinha nas costas, tapinha nas costas, e pedir o voto ao eleitor, com essa demagogia, com essa hipocrisia, onde que tem documento aqui mostrando que prefeito Galileu Teixeira Machado é condenado em primeira instância por desviar verba pública federal. É condenado em primeira instância. Mais dois minutos. Então, queria saber a verdade. Sabe? Que é um absurdo de Divinópolis ver isto que o povo viu em 2018 e 2019, onde falaram que ia fazer até uma quebra de sigilo telefônico. Aquele telefone não parece aquele sigilo. Tem como provar nada contra o Marreco. Que se fosse contra o Marreco já estava preso. Né? E os vereadores aplaudindo, principalmente os que rezam na cartilha do prefeito, né, Delano? Um absurdo. Mas muito obrigado por vocês me ouvirem. Estou aqui desabafando, com documento na mão. Não é uma ré que está falando, não. Onde está? Eu tenho certeza, tem uns aí que, se pudesse cavar um buraco aqui no plenário, aqui, os cavalos escondiam a cara. Porque, na verdade, são apenas vermes ambulantes consumidores da verba pública. E mais nada. Muito obrigado e boa tarde a todos.
Passo a palavra livre aos senhores vereadores para apresentação de relatórios de comissões especiais. Não havendo vereador queira se manifestar, eu passo a palavra livre para os senhores vereadores. O primeiro vereador inscrito é o nobre vereador Dr. Delano.
Boa tarde a todos que estão em casa. Hoje nós vamos ter agora, às 19 horas, o estudante de destaque. O meu estudante de destaque é o Vitor. O Vitor tem 13 anos, foi destaque durante a vida estudantil dele todo, filho da Sabrina e do Eduardo. E tem dois irmãos, pessoa excelente. Vai vir aqui receber o prêmio de estudante de destaque 2020, que foi dado a ele o convite em 2019. Então, Vitor, estamos aqui todos te esperando, viu? Nós vamos ver o que, que é que você tem para nos dizer, porque vai ter discurso seu. E está todo mundo esperando o seu discurso, viu, Vitor? Estamos aí, aguardando você. Hoje, graças a Deus, aconteceu. A gente vinha há muito tempo, né, a Comissão de Saúde, a gente pedia, eu e o Renato, e vem fazendo um trabalho há praticamente todo o mandato aí. sobre a abertura dos postos de saúde para o trabalhador depois das 5 horas da tarde. E conseguimos, né? Depois de muito esforço, porque não é só por causa da Secretaria de Saúde, é pelo profissional também que tem dificuldade. Nós temos dificuldade de arrumar o médico que trabalha depois das 5 e do técnico de enfermagem, auxiliar, administrativo. Não era simples abrir o posto de saúde depois das 5, era difícil, né? Porque tinha toda uma rotina. E a Comissão de Saúde, então, conseguiu, através do secretário, né, do Amarildo, arrumar colega médico, que ali pudesse contribuir para o município. Então, Niterói foi o primeiro, né, graças a Deus, está lá, já está terças e quintas, viu, o povo do Niterói. O segundo vai ser o Bom Pastor, no qual eu sou médico responsável por lá. Vão ser segundas e quartas, de 5 a 7, já estamos em negociação. O médico vai ser eu lá também, que já sou o responsável por lá. Então vai ser muito bom, ó, porque nós já temos o teste, né, que é o Niterói. 10 mil pessoas, mais ou menos, são atendidas no posto de saúde do Niterói. E você já pode ir, hoje é terça. São marcadas em ordem de chegada para o trabalhador. Aqueles profissionais que trabalham até 5, 6 horas, não tem como pegar uma ficha de manhã, porque não pode largar o trabalho. Então ele leva a carteira de profissional dele e a carteirinha do Niterói. Pode ser de outros postos também, mas prioridade ali a região do Niterói, o Alto São João de Deus, São João de Deus, Itaí. E depois agora, na próxima semana e talvez no próximo mês, inaugurando a segunda unidade, que é o Bom Pastor. E se os colegas nas suas regiões tiverem disponibilidade de colegas médicos que possam atuar nas suas regiões também, né? O São José e outras regiões que Ermida, por favor, procurem o Amarildo, porque a dificuldade é o colega médico, o técnico e o administrativo abrir nesse horário, de 5 às 7 horas da noite. Vão dar para atender, em média, 10 pessoas, que em cada região, né, nós temos aí 5 grandes regiões, vão ser 50 pessoas trabalhadoras que não podem deixar o trabalho durante o dia para consultar. Então foi muito bacana estar lá inaugurando no Niterói, né, do local onde eu vim. Então eu fico muito satisfeito, né? Seria eu, o médico, atender lá de 5 às 19, porém é incompatível com o horário aqui da Câmara, né? Então nós estamos aqui até às 18. Então terças e quintas eu não poderei, mas segunda e quarta eu tenho compatibilidade. Aí estarei lá no Bom Pastor, disponibilizando as consultas. Então, pela compatibilidade, por favor, colegas, se tiver interesse, você que já está na rede pública, e mesmo quem não está, a Secretaria Municipal de Saúde está contratando aí, né? São 2 horas de trabalho extras, né? Você pode estar negociando com o Amarildo em termos de trocas de folga ou em termos até de abono salarial mesmo, né? A Prefeitura quer ampliar a saúde. Logicamente, nós estamos caminhando e temos notícia muito boa, sim. A UPA, se vocês forem dar uma volta de 4 anos atrás e agora, vocês vão ver que não tem ninguém lá no corredor. Mas foi difícil também tirar a turma do corredor. O Ministério Público teve que ajudar, a Secretaria de Saúde teve que atuar, né, a Comissão de Saúde teve que estar lá junto. Né, as pessoas reclamavam, muita gente veio a falecer ali dentro. Né, as pessoas tiveram que ter direcionamento do Ministério Público e de cumprir a lei de responsabilidade de saúde. Então hoje a UPA, realmente ela é UPA. Isso é importante, né? E as pessoas precisam entender que UPA não é hospital. Nós temos aí um em construção e outros que têm uma certa afinidade, né? Alugam alguns leitos aí para a Secretaria Municipal de Saúde, que é o Hospital São João de Deus. Então a gente tem o Santa Mônica também, que às vezes vende algum leito CTI para a Secretaria Municipal de Saúde. Mas nós não temos hospital público municipal, né? Nós não temos nenhum hospital público municipal. A UPA, ela é um conjunto. Nós não tínhamos sequer o número de habitantes para ter uma UPA. Tivemos que juntar Divinópolis, Carmo do Cajuru e 3 cidades para podermos ter o número de habitantes para ter uma UPA. Então, mesmo que quisessem, eu sei que em campanhas eleitorais as pessoas falam muita coisa assim que não pode cumprir, entre elas construção de UPA, aqui e ali, não é assim. Para se construir uma UPA, tem que ter o número X de habitantes, por metragem. Então não pode sair construindo UPA dessa forma, porque senão não tem repasso do governo federal. Até pode, mas o município é que tem que bancar. E não tem município hoje que consegue bancar sozinho uma unidade de pronto atendimento, como é a UPA ali, que atende hoje quase toda a região. Mas você chega ali, dificilmente a gente conseguiria uma cirurgia ortopédica com rapidez. O paciente ganhava alta, ia para casa. Precisa de melhorar? Precisa. Mas muita coisa melhorou nessa gestão dessa Câmara Municipal. Muita coisa. Mesmo que as pessoas pensem o contrário. Aqui tem 17 pessoas que trabalharam para o seu benefício. E 17 pessoas que vão entregar Divinópolis melhor do que 4 anos atrás. Obviamente, ninguém tem vocação para Cristo. Ninguém. Nenhum de nós tem vocação para Cristo. Nem os candidatos, nem os pré-candidatos, nem os que estão aqui. Mas temos vocação para tentar melhorar o que a gente pode. Né? Infelizmente, não está no agrado de todos, mas tentamos. Cada um no seu quadrado aqui. Um entende mais de obra, outro entende mais de saúde, outro entende mais de comércio, outro entende mais de estrada, outro entende mais de plantação, outro entende mais de farmácia, outro entende mais de remédio, outro entende mais de ônibus, outro de trânsito, outro de segurança pública, outro de justiça. E cada um no seu outro entende de comunicação, outro é administrador, o outro tem uma loja que ajuda de uma forma ou de outra. Né? Cada um no seu quadrado aqui, ó, conseguiu fazer o melhor de si. Obviamente não foi o melhor para todos que estão me ouvindo, não, e não vai ser nunca. Qualquer um que ocupar essa cadeira vão deixar falhas. E a política é assim. Né? Ela não é, ela é uma engrenagem. 4 anos não é final, não. É 4 para inteirar os outros 4 e a gente assim vai rolando. O problema é entregar pior do que pegamos. E não estamos entregando pior do que pegamos. Pelo contrário, nós, cada um, estamos, eu e o Renato, na Comissão de Saúde, né, os outros que vão ocupar essa tribuna nas suas comissões, cada um tem o seu benefício. Nós estamos entregando uma UPA melhor. Logicamente tem que melhorar, mas não tem ninguém no corredor. Nós estamos entregando postos de saúde em funcionamento que não estavam funcionando depois das 5 horas da tarde. Nós estamos entregando uma farmacinha do estado e do município que hoje atende num só lugar e tinha um transtorno danado. A gente não sabia se mandava para o estado lá no final da Antônio Olímpio ou se mandava aqui para São Paulo. Agora é tudo unificado. Nós estamos entregando um posto, um centro de saúde que hoje chamava Semusa, e as pessoas não sabiam onde ficava. Hoje tem ali um centro de especialidade. Se precisa de melhorar, claro que precisa, mas se Deus quiser, vão vir outros 17, os que vão continuar o trabalho deles aqui, vão tentar melhorar. Mas é impossível. É impossível que todos consigam atender a todos. Mas a maioria nós conseguimos. A maioria, cada um que está aqui, conseguiu melhorar a sua região, o seu bairro, conseguiu fazer alguma coisa. O pior foi aqueles que só falaram, só atacaram, só apedrejaram, só maldizeram, só apedrejaram e não fizeram nada por Divinópolis. Esses sim são dignos de pena e de dó. Esses que não conseguiram contribuir com uma folha de papel, a não ser com a defamação, o diálogo, os vídeos, as desgraceiras. Nós não. Nós conseguimos através de muito apedrejamento, de muito esforço, porque não é fácil ser vereador, ser pai ou mãe de família, dividir o tempo, porque aqui também são pessoas de família e que tem pai e tem mãe também, né? Tem outros afazeres, e eles conseguiram, cada um dos 17. Cada um dos 17 deram o seu melhor. Se não foi o seu melhor, pelo menos tentaram dar o seu melhor. E eu tenho certeza que os próximos que virão e os que vão ficar, mais um minuto para a conclusão, vão continuar fazendo para o Divinópolis. E muito cuidado com aqueles que só falam, que só atacam, que só berram, que só gritam, que só mostram vídeos, que só bebem água de enxurrada, que só saem do rio, que só mostram faixas, que só atacam. Muito cuidado com esses. Esses só querem esses lugares aqui, que daqui a um tempo estarão deitados eternamente em berço esplêndido. Que quem quer trabalhar mostrou durante os 4 anos, e tem gente que está aqui há 5, 6 mandatos. Né? E 5, 6 mandatos é por merecimento. Ninguém ganha eleição sem merecer. Né? Primeiro, a eleição é dada por um prêmio de Deus. Deus seleciona, Deus capacita, Ele não capacita qualquer um. né? Você pode ter aí 2.000 votos. Se ele não achar que você tem capacidade, ele não vai te capacitar. Você não vai ganhar, você não vai ter legenda. Então está aqui, ó, os melhores da sociedade, escolhido por você, povo. E você também vai usar o seu dedo. E quem chegar na sua casa com algum papel de defamação, algum vídeo de defamação, mostra um pedaço de vassoura e sai correndo atrás dele de vassourada. Porque você tem que te mostrar é o que ele vai fazer melhor do que os 17 fizeram. O candidato a prefeito que vai ocupar a Paraná, ou pré-candidato que também vai ser reeleito, se ele mostrar alguma coisa que não há do seu interesse, põe ele para correr também de vassoura. Mas agora, ganhar o seu voto só com blá blá blá, só com vídeo, com defamação, calúnia, não vai nessa. Porque ele também, ou ele vai ser muito pior do que nós fomos, ou ele não tem capacidade de ocupar esse lugar. Esse lugar não foi feito para qualquer pessoa ocupar. Ele foi feito para os capacitados de Deus. E só os ungidos de Deus que vão estar sentados nessa cadeira. Porque não é fácil levar só pedrada. Não é fácil levar só alfinetada e continuar com a cabeça erguida. E é assim que nós vamos terminar. 31 de dezembro de 2020. Muito obrigado. Quinta-feira estamos de volta com toda a disposição e ânimo dado por Deus. Muito obrigado.
Antes de passar a palavra ao próximo tribuno, eu gostaria aqui de registrar a presença do ex-vereador, o Dé. Gostaria que filmasse o Dé Pasteleiro, uma pessoa que contribuiu e muito aqui quando ocupou uma dessas cadeiras. Seja muito bem-vindo, Dé. Eu sou bacana. Então agora com a tribuna é o nosso querido representante da comunidade do Buriti, Nego Buriti.
Senhor presidente, colegas vereadores, pessoas que nos visitam e assistam através da TV Câmara e TV Net, boa tarde a todos. Senhor presidente, gostaria de estar falando nessa tarde hoje, outra vez, sobre as nossas estradas rurais. Também, senhor presidente, uma demanda também que a gente tem feito, pedido, várias vezes, lá para comunidade de Ferrador, sempre cobrando do senhor secretário Hilton de Guiar, da Secretaria de Agronegócio, e nada está sendo feito. Hoje mesmo, eles lhe mandaram um vídeo, a gente fomos lá, olharam de novo. Infelizmente, está muito ruim mesmo. Nós temos pedido várias vezes, mas não acontece até hoje. Não sei o que esse secretário está fazendo para não estar resolvendo esses problemas da nossa comunidade de Ferrador. Inclusive, aqui ó, foca para mim aqui. Nas ruas lá, tem várias ruas lá, que tem lagoa dentro das ruas lá. Então a gente espera que o secretário olhe o mais rápido possível para a nossa comunidade de Ferrador. E não só também a nossa comunidade de Ferrador também não. Cogo do Paiol também. Estão causa a estrada lá. Tem local lá, se tiver um carro, se for um carro pequeno, se tiver uma pessoa só, se cair dentro do buraco, se for à noite, dorme lá. Porque não tem condições de passar. Então a gente espera, gente, que inclusive, até eu escutei hoje, mandaram um vídeo para mim, que amanhã diz que vai lá na comunidade de Cogo Paiol, o repórter, para estar fazendo um repórter sobre essa estrada lá, essas buracadas tá lá. Inclusive, até está falando sobre dois vereadores que tem na comunidade de lá, que nada faz. Nós estamos aqui não é para fazer obra. Não, nós estamos aqui para cobrar da prefeitura o serviço, o que o povo pede a nós. Só que nós temos um secretário de agronegócio
que não olha o lado nosso, que não está fazendo nada para nós. Então eu acho que esse secretário devia de estar olhando melhor para nossas comunidades rurais, porque nós estamos pedindo, não é para nós não, é para nosso povo. É uma vergonha, um absurdo, essas estradas nossas das comunidades rurais estar. Inclusive, a estrada também de Buritis, tão um absurdo, muito ruim, não está tendo condições nem de passar. Tem duas lagoas na estrada que está fazendo até medo de passar. Comunidade Tavares, Parvas, Buriti 49, Alvimar Mourão a 49, não está tendo mais condições de passar. Então a gente espera que esse senhor secretário tome a providência mais rápido possível, porque quem está sendo massacrado são nós, vereadores, que nós estamos aqui para cobrar, não para fazer obra, mas nós estamos cobrando e não estamos vendo resultado nenhum. Então a gente espera que seja resolvido o mais rápido possível. E outra coisa também, senhor presidente, é o bairro Terra Azul, Costa Azul, Quinto das Palmeiras e Maria Peçanha. Também a prefeitura tem que estar olhando lá, que está um absurdo a rua lá. Que a gente passou lá, olhou, que a gente também tem pessoas que estão reclamando com a gente. Está uma... Não, tem que ir lá para ver como está. Se não está tendo jeito de passar ônibus, carro nenhum, que está muito ruim mesmo. Que a prefeitura olha para nós o mais rápido possível lá, para os moradores desses bairros lá. E outra coisa também, senhor presidente, uma cobrança também que a gente está sendo cobrado é sobre a limpeza aqui da Praça do Santuário, que tem várias pessoas à tarde, de sábado, domingo, à tarde, durante a semana, vai lá com as suas crianças passear, avô com seus netinhos. Diz que está uma vergonha, diz que é xixi para todo lado lá na Praça do Santuário. Então, a gente pede à prefeitura, espera que eles resolvam esse problema mais rápido possível, porque ali é um lugar de lazer, lugar das pessoas descansar à tarde com seus netos, filhos. Então, estão reclamando que nem jeito de ir lá na praça está tendo. Então, a gente espera que a prefeitura está olhando lá mais rápido possível para nós esse pedido, que tá, já foi feito um pedido nosso aí, que mandou já para a prefeitura. E outra coisa também, senhor presidente, é a limpeza do cemitério lá do Parque da Colina, que também tem muita gente que tem cobrado a gente sobre a limpeza lá, que lá está muito sujo também. A gente espera pedir o Juvenal, que nós já fez o pedido também, que seja resolvido esse problema mais rápido possível. E outra coisa também, senhor presidente, a gente queria voltar a falar de novo também, é sobre esses lotes sujos, que está uma vergonha. É, que a prefeitura toma providência mais rápido possível. E outra coisa também, senhor presidente, gostaria de falar também, quando eu vim na estrada aqui de Buritis, perto ali do Aristido Gregório, um cavalo no meio da estrada, um lugar que já teve duas vítimas fatais ali. É, um foi até batido em animal, outro foi, até que um bateu foi em caminhão. A gente espera, gente, que eles olhem lá mais rápido possível, que esse cavalo, todo dia ele está ali ali perto do Aristides Gregório, na curva ali, e está correndo muito risco de acontecer outro acidente de novo. E por hoje é só, senhor presidente, boa tarde a todos.
Agradecemos o importante pronunciamento do nobre vereador, que representa muito bem o Buritis, a nossa comunidade rural dos Buritis. E o próximo vereador inscrito é o vereador, nobre vereador, Roger Viegas. É o vereador Roger Viegas, muito educado, né? Transferiu primeiro para o vereador César Tarzan.
Senhor presidente, colegas vereadores, servidores dessa casa e toda a população de Divinópolis que acompanha essa reunião, uma boa tarde a todos. Senhor presidente, eu quero fazer coro com o vereador que antecedeu minha fala, o vereador Negro do Buriti, onde, por várias mensagens de moradores lá da comunidade do Ferrador, hoje eu e meu assessor Daniel passamos amanhã rodando nas estradas lá da comunidade do Ferrador. E aqui, senhor presidente, a gente vê o descaso de uma comunidade que não tem o olhar do poder público, onde o ônibus já não vai mais no seu destino porque não consegue passar nas estradas da comunidade do bairro Ferrador. E aqui, senhor presidente, né, vendo atentamente o Negro, que é o representante nato da comunidade rural, né, várias vezes xingando, querendo levar essas melhorias das comunidades, e fica, às vezes, amarrado pelo seu poder aqui, né, só de não conseguir levar o patrulhamento, levar um cascalhamento que é necessário, né, e hoje eu tive a confirmação que as estradas lá do Ferrador precisam urgentemente. E aqui, Negro, não é um dia ou dois, não. Para resolver o problema lá do Ferrador, nós precisamos unir força nesse momento. Até o Adair também, que é da região, o Caboja, que é um vereador que atua muito lá no bairro Ferrador também, unir força para poder resolver esse problema lá da comunidade do Ferrador. Os moradores estão unidos, me colocaram no grupo do WhatsApp lá, mostraram a realidade lá da comunidade do Ferrador. Então, essa união, ela tem que fortalecer, e o prefeito tem que ter olhos, né, para poder atender essas comunidades que, com essa chuva, estão quase que ilhadas, né? Crianças que vão para a escola, crianças que deixam de sair, de ir estudar, porque o pai não consegue levar a criança para a escola, porque não consegue sair de casa. Então aqui, fora esse patrulhamento, né, nós tivemos lá com a Amanda, com a Leite, o Acácio, Alberico Barbosa, o Zé Raimundo, que é morador do Nações, e tem uma chácara lá no Ferrador, o Tonhão, né, e mostrar também, por coincidência, nós estávamos lá no horário, e mostraram a gente a dificuldade das crianças atravessar, a hora que o ônibus para as crianças descer, a velocidade que os carros passam. Então, em 2017 ainda, quando eu criei um anteprojeto, né, pedindo que o executivo sinalizasse todas as portas das escolas do nosso município, né, e depois disso a gente vem lutando para que coloque passarelas elevadas, né, ao redor das escolas. Então aqui nós vamos fazer um pedido também para que seja feito um estudo para colocar uma passarela elevada ali naquela estrada que vai para a barragem, uma estrada que os carros passam com muita velocidade ali perto da escola do Ferrador. Então nós vamos fazer esse ofício, pedir esse estudo também, né? E já entramos em contato com o João Martins da Copasa, onde tem um posto lá ao lado da lagoa que está tomada de mato, que ele possa fazer, né, a revitalização, a limpeza ali ao redor da lagoa do bairro Ferrador. Vamos juntos, vou juntar com meus amigos aqui daquela região para a gente unir força e tentar levar alguma melhoria para a comunidade do Ferrador. E aqui, senhor presidente, estive também lá no bairro Santa Rosa, Dona Rosa, mais precisamente na rua Havana, Nicarágua, Joaquim Dutra Neto, onde na rua Joaquim Dutra Neto, com a chuva da semana passada, de quinta, né, o mato que foi crescendo na rua, foi dando terra, areia, né, e não suportou a pressão da água, subiu para um lote e derrubou o muro da casa da moradora Flávia, né, destruiu bastante as coisas dela lá, perdeu muita coisa, está numa situação muito difícil, né, e a prefeitura tem a sua parcela de culpa, porque a limpeza da rua tinha que estar sendo realizada pela prefeitura. Então nós fomos lá hoje, vimos a situação, os lotes sujos também contribuíram para que a água descesse nos lotes e derrubasse o muro da casa, né, da Flávia,
né, que agora está passando por dificuldade, quebrou o vidro da casa dela, perdeu um monte de móveis, né, e nós estamos caminhando hoje para o Edinho, para ele ver, né, o que pode ser feito lá através da prefeitura para fazer essa limpeza na rua, né, e fazer a denúncia de lote sujo que está tomada ali do bairro Santa Rosa. Andando no bairro Santa Rosa, tem hora que a gente fica com vergonha, que o mato, ele sai dos lotes, já ganha o passeio e vai tomando a rua. Tomado de mato, bairro Santa Rosa, Dona Rosa, na altura ali da rua Joaquim Dutra Neto, né, quase divisa com o novo loteamento, Marisa Pardini. Então, é muito lote sujo que nós precisamos fazer uma fiscalização em geral. Não denunciar um lote aqui e outro ali. É juntar a equipe de fiscal para poder ir nesses bairros e notificando lote por lote para que os donos possam fazer o favor, né, de limpar e não levar prejuízos enormes para quem mora do lado de lote sujo. Aí quero também aqui agradecer pela recepção, né, das pessoas que nos convidaram lá e que toda terça e quinta também assiste os trabalhos dos vereadores aqui. É o Pedro, o Zé Pedro, né, da rua Nicarágua, né, esquina com a Joaquim Dutra Neto, e também o Zé Divino, né, que nos recebeu muito bem lá, e a gente fica feliz. Quando a gente vai para a rua, vai para os bairros, é onde que o povo mais precisa do vereador, é nas ruas, é nos bairros, e a gente é recebido com esse carinho dessas pessoas, né, que contam com o nosso apoio, com a nossa ajuda para levar melhorias para cada região. E aqui, senhor presidente, quero trazer uma notícia excelente para os moradores do bairro Maria Helena, moradores do bairro Mangabeiras. Há um tempo atrás, nós tivemos uma reunião lá, em torno de 40 moradores, né, onde eles precisavam conversar. Eu levei o prefeito lá, o Galileu, e onde ele fez o compromisso também de estar empenhando para terminar a obra, o calçamento da rua Orion. Onde ali na rua Orion, perto da oficina do Mancha, ali no Mangabeiras, o calçamento encerrou por ali e não ligou na Baio Sul, indo para o Maria Helena, né? E na rua Iraci do Amaral também, ficou dois quarteirões sem ser feito, né? Então o prefeito empenhou, entrou em contato com o deputado federal Domingos Chaves, e hoje a assessoria do Domingos Chaves mandou uma nota, né, para o vereador César Tarzan, dizendo que vai concluir, já mandou uma emenda para concluir as obras da rua Orion e Iraci do Amaral, no bairro Mangabeiras e Maria Helena. Então fiquei muito feliz, senhor presidente, com essa notícia boa da equipe do deputado Domingos Chaves, e depois quero agradecer pessoalmente pelo empenho, porque a gente sabe o tanto que é difícil uma conquista sequer. Meio quarteirão de calçamento, uma capina, e é muito mais fácil, às vezes, a gente pegar um telefone, criticar, xingar, colocar culpa nos outros, do que tentar resolver um problema de uma pessoa que sofre todos os dias na porta da sua casa, com um problema de rede de esgoto, com um problema de iluminação, né? Então é muito mais fácil eu ir lá e xingar e criticar do que correr atrás, porque correr atrás não é fácil. E aqui, senhor presidente, para encerrar minha fala, eu não poderia deixar de falar sobre o momento que eu passei neste sábado no pré-carnaval de Divinópolis. Uma ação, um projeto de inclusão social, né? Então, as pessoas com necessidades especiais participaram sim do pré-carnaval de Divinópolis, desfilando na carreta trem-balada, né, com apoio de vários empresários. Nós conseguimos levar esse sonho, né, e essas pessoas me deixaram muito feliz de ver que elas também podem participar juntos, né, num carnaval, em todas as atividades, todas as festas. Nós temos que abrir espaço para a inclusão social. E quarta-feira, amanhã, nós estaremos na parte da manhã na APAE, mais uma vez, mais dois minutos, senhor presidente. Nós vamos estar na APAE, mais uma vez, pulando o carnaval com essas pessoas, com essa família APAE, né, nessa quarta-feira, pulando o carnaval lá. Nós estaremos lá a partir de 8 da manhã fazendo essa festa maravilhosa para aquelas pessoas que estão ali, que somos todos iguais. Essas eram as minhas palavras na tarde de hoje, senhor presidente. Muito obrigado.
Nós agradecemos ao nobre vereador pelo belíssimo pronunciamento. Passamos agora a palavra agora ao próximo vereador inscrito, Renato Ferreira.
Senhor presidente, permissão para sentado?
Concedido, vereador.
Senhor presidente, queria cumprimentar Vossa Excelência, que está hoje no cargo de presidente dessa casa, os vereadores aqui presentes, em especial o Dé, que já esteve sentado aqui nessa casa, fez um belíssimo trabalho, o Dé Parceleiro, a Zefa, a todos que estão aqui presentes. A gente citar o nome, a gente vai esquecer de um e a pessoa fica contrariada. Parabéns a todos vocês. O Dé está doido para voltar para cá. Volta, Dé. César foi muito feliz na fala dele. Nós temos que ter ações concretas, falar a verdade para a população. Domingos Sávio, não é de hoje, campeão de emendas. O próprio Josafá sempre fala isso, recordista de emenda por Divinópolis e região. Não só Divinópolis, não, você vai nessas outras cidades, todo mundo fala. Se não fosse o Domingos, nossa cidade estava um caos. Domingos, em 2019, foram mais de 10 milhões destinados para Divinópolis. Em 2020, o homem já vem fazendo história em Divinópolis, sem barulho, sem gritaria. A gente tem que dar, é isso que eu falo, Deus está no silêncio. Nas obras concretas. Não precisa de muito barulho para fazer as coisas. Atendendo comunidades lá do César, vai atender um problema antigo do nosso amigo Robson, borracheiro do Dr. José, lá no Quintino. Inclusive, esse vereador foi até criticado aqui, por uma pessoa veio falar porque eu estava correndo para o Quintino. Não, nós somos vereadores de Divinópolis. Costuma nós trabalhar até fora de Divinópolis. Para ajudar outras comunidades que precisa. Divinópolis é uma cidade de referência. Nós temos o CISE, que atende mais de 10 municípios. Nós temos a ANVI, que atende vários municípios. A nossa UPA, hoje, como o Dr. Delano falou, ela é estruturada por Divinópolis, São Sebastião do Oeste, São Gonçalo e Carmo do Cajuru. Então, e quando a gente fala em saúde, a gente fala fora, ultrapassa a ponte do Gafanhoto. Então, a gente tem que parabenizar o Domingos Sávio. Eu vou citar algumas emendas. O César já falou, calçamento. Nós vamos conseguir trazer infraestrutura com responsabilidade e trazendo. Não é só fazendo barulho, não. Ministério do Turismo. Número da emenda, 235.604. Valor, R$ 270.227. Reestruturação do projeto Circo para Todos. Parabéns, Domingos. Tem que valorizar a cultura. Ministério da Cidadania. R$ 100.000 para o Lar dos Idosos. Eu quero aqui cumprimentar o Padre Pedro, Monsenhor Pedro, e o Israel, que vem fazendo um belíssimo trabalho ao Lar dos Idosos. Merecido. R$ 50.000, ONG Céu Azul. R$ 300.000, custeio do Teto MAC. Complexo São João de Deus, média e alta complexidade. Todos nós precisamos do Hospital São João de Deus funcionando. 200.000 equipamentos de educação básica, área da educação, é o essencial para a nossa saúde. R$ 400.000, um sonho do Kilder lá do Dario Passo. Não é de hoje não, desde 2014, uma liderança que vem se destacando, fazendo a coisa correta, sem ofender as pessoas, sem gritaria, com responsabilidade. Parabéns, Kildre, essa vitória é sua e da região do Danilo Passos. Está vendo? Não precisa de barulho, não precisa de chutar balde, de gritaria. Você tem que resolver as coisas. Eu queria parabenizar o Israel, a Scarlett do céu. Está vendo? As pessoas trabalham. Não precisa dessa barulhada que a gente vê as coisas acontecendo. É obra aqui, é obra de Amadeu Lacerda, vai ser, o Domingos Sávio vem fazendo um belíssimo trabalho. Eu falei, aquele que um dia foi humilhado, um dia será exaltado. As pessoas criticam as pessoas que trabalham. Mas também tem que tacar pedra em quem trabalha, né? Porque É fruto, é árvore que dá fruto que toma pedrada. Como ele vem fazendo e desbravando essa região centro-oeste, trabalhando muito, o reconhecimento chega. Parabéns, Domingos, que continua olhando não só a saúde, a educação, a cultura, o lazer, o esporte. Então, nós temos que valorizar o que nós temos. Nós temos o hábito de desvalorizar o que nós temos, criticar as coisas que nós temos. Nós vamos direto em Belo Horizonte, muitos municípios falam assim, nossa, eu queria um deputado desse na minha cidade. E nós criticamos. Ele não promete, ele faz. Você, se der, eu vou fazer. Ele não promete, mas se der, ele faz. Porque ele sabe abrir as portas. Ele tem um diálogo, ele sabe construir pontes. Política é construir pontes, é fazer amizade. É sair da região do São José e poder entrar no Porto Velho, poder entrar lá no Quintino, no Copacabana, no Niterói. Então, mais uma vez, eu vou trazer as outras emendas. Encaminhei um ofício a todos os deputados estaduais, federais e aos senadores que foram eleitos. Pouquíssimos responderam. Está chegando a hora da prestação de contas. Né, Nonato? Um belíssimo projeto do nosso amigo Nonato. A secretaria tem que vir cá apresentar as emendas dos deputados. Não é falar que indicou, não. Tem que falar assim, foi. Está aqui garantido. Porque falar que colocou lá é fácil. É igual, nós colocamos uma emenda lá para o bairro São José. Como a licença não saiu, a secretaria me chamou lá. Falou, Renato, você vai ter que mudar o objeto dessa emenda. Porque se você colocar ela aqui, você vai perder ela, porque não vai dar tempo de fazer esse trabalho. Automaticamente, nós entramos em contato com a assessoria do nosso deputado, que são muito eficientes, e mudamos o objetivo da emenda. Destinamos essa emenda lá para a rua, para fazer a ligação no CEPET ali, lá no Belvedere. Às vezes, depende da nossa assessoria e da assessoria do deputado para mudar o objeto de uma emenda. Não é que perde, não. Perde por incompetência. Talvez de quem está à frente representando aquela emenda. Nós precisamos... Era só mudar o objeto da emenda. Nós fomos lá juntamente com os nossos assessores, entramos em contato com a assessoria do deputado Domingos Sávio e mudou o objeto da emenda, que era uma emenda para fazer uma ação, mas só que como lá os funcionários, tanto faz a Angélica, o Leonardo, quem trabalha, a Sara, quem trabalha na secretaria, são funcionários técnicos que têm responsabilidade. Não é que não perde uma emenda fácil assim. Às vezes temos que mudar o objeto dessa emenda. E com a ideia do Léo lá, que até agradecer o Léo, que deu uma luz para o Renato. Nós precisamos ligar essa via aqui do CEPET aqui, para desafogar o trânsito. A Amazonas vai se tornar uma das principais vias de Divinópolis. Você vai poder sair lá no Realengo. Um sonho antigo nosso. Mais uma emenda do nosso deputado Domingos Sávio. Garantido. Não é falar que colocou. É isso que eu te falo. As pessoas têm que ter responsabilidade na hora de falar por essa razão. Emenda garantida. A obra vai acontecer. É igual quando nós conseguimos a abertura da Rua Caratinga, um sonho de mais de 30 anos da comunidade. Hoje nós conseguimos ligar ao São José, ao Bela Vista, mais de 40 anos da população esperando, vivendo com fossa. Hoje tem a dignidade de ter um esgoto na sua porta. No São José, até hoje tem fossa, infelizmente. Faltou um planejamento no passado, coisa que nós temos que planejar hoje para não acontecer em Divinópolis, o que está acontecendo em Belo Horizonte, São Paulo. A gente, vamos faltar. O excesso de asfalto causa um transtorno futuramente. Então vamos ter responsabilidade, fazer um planejamento. Quero aqui parabenizar a equipe da usina de projetos, que vem fazendo um belíssimo trabalho com responsabilidade. Agradecer o Léo de ter dado essa ideia, que nós poderíamos, se nós não mudássemos o objeto da emenda, nós poderíamos perder essa emenda. Então, parabéns ao Léo. Talvez a assessoria da gente tenha que trabalhar um pouco mais, no sábado, no domingo, ligar e fazer essas ações. Hoje eu quero parabenizar um servidor dessa casa, o Zé Antônio. Deve ter mais de 20 anos aqui dessa casa, aqui, motorista aqui dessa Câmara. Parabéns, Zé Antônio, que você continue essa pessoa atendendo a todos os vereadores aqui. Pessoa brilhante, que Deus lhe dê muitos anos de vida. Senhor presidente, era o que eu tinha nessa tarde de hoje, muito obrigado.
Nós agradecemos ao nobre vereador pelo pronunciamento e a gente sabe quanto que essas emendas são importantes. É sonho da população em ver as coisas acontecer. Parabéns, vereador, parabéns, deputado Domingos Sávio. Gostaria de cumprimentar meu amigo que está nos assistindo aqui pela televisão, o Ailton dos Tambores, Ailton Marçal, né? E o nosso amigo Adriano, que está fazendo aqui o papel de cidadão, acompanhando os trabalhos legislativos. O próximo vereador inscrito é o vereador Adair Otaviano.
Senhor presidente, peço permissão para pronunciar sentado. Senhor presidente,
concedido, vereador.
Senhores vereadores, imprensa, pessoas que nos visitam, cidadãos divinopolitanos, uma boa tarde a todos. Senhor presidente, no mesmo rastro da fala dos novos vereadores que me antecederam, eu quero cumprimentar o tribuno Marcelo Máximo de Moraes, mais conhecido como Marcelo Marreco, já não o vejo mais na nossa casa, que veio falar sobre um possível parecer para a população sobre tudo da CPI, dos áudios entre o prefeito Galileu e o ex-aliado Marcelo. Eu quero aqui parabenizar o tribuno quando usa dessa tribuna para poder buscar as melhorias da nossa cidade. Eu não vou entrar muito na seara de que o Marcelo veio falar aqui, porque hoje todos nós sabemos que o Supremo Tribunal Federal só condena alguém em terceira instância. Então, não se pode condenar alguém só em segunda instância e penalizar a pessoa. A pessoa tem direito à ampla defesa e ao contraditório. Então, o Supremo decidiu que só penalizará os condenados a partir da terceira instância. Ficou acordado no Tribunal de Justiça, Supremo Tribunal Federal, que só a partir da terceira instância. A não ser que o Congresso, ele julgue, faça uma lei que faça condenar em segunda instância. Mas, mesmo assim, quero parabenizar o tribuno, porque é uma pessoa preocupada com a nossa cidade. Quero aqui, senhor presidente, nessa tarde de hoje, falar da comenda estudante do ano. Meu estudante, que logo mais estará aqui na Câmara, é o jovem Washington Marques Nunes, que está cursando Direito na Faculdade Faced, que se unificou-se com a Faculdade Campus Una Divinópolis. Então, logo mais, estaremos todos os vereadores, cada um homenageando um estudante do ano. Quero aqui, senhor presidente, continuando a minha fala, vamos colocar as mãos às obras. Eu quero aqui dizer que nós estamos aí dentro da cidade trabalhando todos os dias. Eu quero falar em algo que está acontecendo na nossa cidade que parece ser sem interesse, que é a Operação Tapa Buracos. É impossível o prefeito pegar uma cidade desse tamanho e recapear todas as ruas das cidades. E nós sabemos que tem locais que já passa de 30 anos que foi asfaltados. Então, o prefeito Galileu trabalha para recapear algumas ruas dessa cidade. Nós fizemos alguns ofícios ao gabinete do prefeito e tive a resposta do senhor prefeito. Ele pensa em recapear a Avenida Governador Magalhães Pinto, do Bitelão até próximo ao Sersã, no bairro Niterói. Ele pretende recapear a Avenida Autorama, de próxima entrada ali da Polícia Rodoviária até próxima à Casa da Batata. E ele pretende, nós estamos trabalhando isso todos os dias na cabeça do senhor prefeito. Nós estamos mostrando para ele que a entrada da cidade, o cartão postal da cidade é a Avenida Brigadeiro Cabral. Quando vem um empresário para a nossa cidade, que desce de uma aeronave no aeroporto, ele desce a Avenida Brigadeiro Cabral e quando ele volta, ele não tem vontade de investir em Divinópolis. Por que ele não tem vontade? Porque é uma via toda deteriorada. Então nós conversamos com o prefeito Galileu e ele também tem grande interesse em recapear Avenida Brigadeiro Cabral, saindo do aeroporto Brigadeiro Cabral, vindo até próximo ao ABC do bairro Porto Velho, próximo à Praça Dulce Pinto de Aguiar. Mas não tem dinheiro, o dinheiro não é suficiente para recapear toda a cidade. Então, daí vem a Operação Tapa Buraco. A Operação Tapa Buraco vem para melhorar as ruas da cidade. Todos nós que dirigimos nas ruas da nossa cidade, estamos vendo que as ruas estão precárias. E é em vários locais. Um dia desses nós estávamos fiscalizando a Operação Tapa Buraco na Avenida Ayrton Senna. Da Igreja do Interlagos para o bairro Dona Quinta, Santa Rosa, Dona Rosa, Paraíso, Novo Paraíso, saída de São Bento, Zé Lagoa. Também acompanhamos o tapa-buraco na Rua Barcelona, que liga o bairro Paraíso ao bairro Júlio Fonseca. Acompanhamos também o tapa-buraco na Rua Márcio Notini, saindo do lado do aeroporto, descendo para a Avenida Brigadeiro Cabral, veio até próximo à Rua Candidez, aqui, próximo ao sinaleiro, que vem, vai para o Interlagos e vem para o centro. Também tivemos acompanhando o tapa-buraco na Avenida Francisco Machado Filho, na Rua Maria Joaquina, na Rua José Afonso Michelini, na Rua Adolfo Machado, na Rua Nanuque, na Rua Santarém. Mas tem ruas que foi feita a operação tapa-buracos há uns 15, 20 dias. Duas chuvas que deu, os buracos estão ali de novo. São serviços corriqueiros que tem que fazer diariamente. Não é um serviço que fez e está pronto. Porque as águas, tem um velho ditado, ninguém segura água e fogo. Aonde tem quantidade grande de água e fogo, ninguém consegue segurar. Então, por isso, tem que ser um trabalho corriqueiro, um trabalho do dia a dia. E nós vamos continuar. Nós fiscalizamos também a Operação Tapa Buracos na Rua Rosa Viterbo Antígio, no bairro Antônio Fonseca. Vai continuar o Tapa Buraco lá na Rua Odete Felícia de Jesus, sentido Santos Dumont, Olímpio Gomes Branquinhos, no Nova Holanda, Antonieta Fonseca, no bairro Santos Dumont, Rua Jobert Cavalier, também no Santos Dumont, Acelino Diniz Moreira, também no Santos Dumont, a Rua Zomar Nogueira e a Avenida VU, que é a rua do lado do aeroporto. Então, nós vamos fazer questão, onde que estiver sendo colocado um centavo do dinheiro do povo, vereadora Daira Otaviano estará ali fiscalizando. Mas eu quero chamar a atenção aqui. Como nós falamos aqui de recapeamento, tem outras ruas da cidade que vão receber asfaltamentos. A Rua Rosa Viterbo Gontijo, no bairro Nossa Senhora das Graças de Antônio Fonseca, Antônio Pires de Moraes, a Frei Leão Rodrigues, vai ter seu trajeto de ônibus recapeado, porque são ruas de calçamento. Eu quero aqui também falar, além do tapa-buraco, eu quero falar dos bairros Terra Azul, Costa Azul, Quinta das Palmeiras, Maria Peçanha. Eu fui aqui no Grajaú São Simão um dia desses, e eles estão fazendo ali um patrulhamento das ruas que são terríveis. E lá estão sendo colocado escória e está sendo batido com o rolo compactador. É isso que tem que fazer. Não só lá nas ruas do Grajaú São Simão, mas tem que fazer lá no bairro Terra Azul também, até que os deputados federais da nossa cidade, Domingos Sávio, Newton Cardoso Júnior, Fabiano Tolentino, que eles usem dos seus prestígios políticos. Nós temos 22 milhões de reais ainda do PAC 1, que foi votado e aprovado nessa casa no ano de 2007. E eu tive o privilégio e o prazer de votar esse projeto para asfaltar esses bairros que eu citei. Infelizmente, o ex-prefeito Vladimir fez algum asfaltamento na cidade, mas não fez o dinheiro chegar lá no bairro Terra Azul, Costa Azul, Quinta das Palmeiras, Maria Peçanha, Grajaú e São Simão. Precisa que os nossos deputados usem dos seus prestígios políticos para conseguir que o ministro do desenvolvimento Gustavo Canuto, a liberação dos 22 milhões. As obras já estão licitadas. Após a liberação do dinheiro, o prefeito Galileu somente irá dar a ordem de serviço para poder o povo receber o benefício desses 22 milhões, que não é dinheiro dado, é dinheiro que o povo vai pagar em 20 anos. Então fica aqui mais uma vez o pedido do vereador Adair Otaviano para que os nossos deputados usem dos seus prestígios políticos, também dos nossos senadores. Nós temos 2 senadores por Minas Gerais. Que os dois também, Carlos Viana e Rodrigo Pacheco, usem dos seus prestígios para liberar o recurso que nós precisamos. E para encerrar a minha fala, senhor presidente, eu quero aqui falar também do patrulhamento das estradas rurais da comunidade Corpo Paiol, Boa Vista, Buritis, Sete Lagoas, 49, Caximba, Ferrador, Paivas, Passagem, 49. As estradas estão todas deterioradas. Mas precisamos de ir para aqueles locais, patrulhar, colocar escória e bater a estrada com o rolo compactador, para que o serviço dure um tempo maior. Secretário de Agronegócio tem que ser um pouco mais inteligente, porque ir lá patrolar nesse tempo de chuva, não adianta. Patrola de manhã, de tarde, vira aquele barrão. Após a chuva, buraco, vão voltar todos. Então, eu também estou trabalhando nesse sentido. Às vezes as pessoas nos criticam, mas não sabem que obras, quem faz é o executivo, é o prefeito. Secretário de Agronegócio é executivo. Ele tem que executar os seus trabalhos. E nós aqui na Câmara, solicitar, denunciar e fazer o nosso trabalho de legislar e fiscalizar. E para encerrar, senhor presidente, quero pedir um minuto de silêncio pelo passamento do jovem Francisco Leonardo Gonçalves, lá da comunidade Passagem, que veio a falecer nesse sábado passado. Quero também pedir um minuto de silêncio pelo passamento do jovem Eduardo Melo Oliveira, também faleceu no sábado. E pedi um minuto de silêncio pelo passamento do senhor Pedro Gonçalves Manso, mais conhecido como Pedro das Vacas, do bairro Nossa Senhora das Graças. Muito obrigado pela sessão da palavra.
Nós agradecemos ao vereador pelo pronunciamento. Gostaria de mandar um abraço para o Guilherme, que também é questão de Divinópolis, está em Belo Horizonte assistindo a gente o programa, assistindo a nossa reunião e cobrou aqui, ficou com o ciúme aqui do Adriano. Gostaria de passar a palavra ao próximo vereador inscrito, a vereadora Janete Aparecida.
Boa tarde a todos que nos assistem através da transmissão da TV Câmara, assessores, servidores desta casa, imprensa aqui presente, a meu amigo de infância, amigo de escola, é um prazer ter você aqui na Câmara, você que foi um apoiador da nossa campanha e um amigo do coração, um abraço para vocês, estejam sempre presentes aqui na Casa do Povo. Primeiro quero me dirigir ao senhor Marcelo, só te dando uma devolutiva, senhor Marcelo. Primeiro que eu não sou amigo do rei, não tenho cargo comissionado nem na Câmara, nem na Prefeitura, já cansei de falar isso aqui, voto de acordo com a minha consciência. Então o senhor pode vir aqui falar, trazer todas as denúncias, aquilo que tiver fundamento, eu voto contra ou a favor, de acordo com a minha consciência. Eu teria, inclusive, vergonha se o prefeito me oferecesse alguma coisa, porque se ele me oferecer, é que eu sou da laia de quem está oferecendo. E isso aí não me pega, isso daí não me confunda. Então não nos coloque todo mundo na mesma seara, não, porque há pessoas e pessoas. Então eu acho que o mínimo que a gente merece é respeito, então não coloque como se fosse todos. Assim como eu vou pedir também à imprensa que colocou que teve vereador que no último sábado de carnaval deu chilique para poder entrar onde não devia, dando carteirada. Sinceramente, eu vim aqui para falar o seguinte, eu não mostro carteira de vereador para ninguém, você sabe por quê? A carteira que eu tenho é de identidade, é com ela que eu entro em todo lugar. Então não coloque que foi o vereador, coloque o nome. Coloque o nome de quem foi engraçadinho, porque eu não fui. E eu tenho certeza que muitos aqui não foi, já que falou que era um. Então não me coloque também na mesma seara que deu carteirada ou colocou carteirada. Eu não estive na Avenida JK, fiquei o dia todo na minha casa de plantão, caso tivesse algum problema mais sério que precisasse estar, principalmente relacionado às nossas crianças, adolescentes e às mulheres. Infelizmente, a gente tem que falar a verdade, o Carnaval de Divinópolis, no sentido geral, foi uma festa bonita, foi uma festa bacana, tivemos erros, sim, tivemos, precisa ser corrigido, colocado mais lixeira aonde quer que seja esse pré-carnaval, para que o povo possa, aqueles que são educados jogando lixo, agora tem uns que não adianta ter lixeira não, que eles gostam de ver as ruas sujas, porque sujaram não só a avenida lá, como também sujaram as paralelas, então nós precisamos ter lixeira em todos os locais, precisamos de mais banheiro, precisamos que as forças de segurança avaliem, porque é eles que devem avaliar e não eu. Eu estou na reunião da CASP, que tem todas as forças de segurança, na quarta-feira, e é lá que é a avaliação. Então você, cidadão, que quiser saber a opinião das forças de segurança, é amanhã às 7h30 da manhã na CID, que é uma audiência pública da segurança que acontece toda semana. E lá sim vai ser feita a avaliação. Me entristece ver a quantidade de vídeo de crianças, praticamente, porque 12 anos ainda é criança, 13, 14 anos, bêbada caída ao chão. Isso não é só responsabilidade do município, não. É responsabilidade também do comissariado de menor, que tem que ter mais pessoas nesse tipo de festa, assim como tem que ter pessoas no plantão noturno, um plantão que não é feito também pelo conselho tutelar, porque a prefeitura tem que regulamentar, colocando que essas conselheiras recebam o que é de direito dela quando der plantão, e nós precisamos fazer isso urgentemente. E também vou dizer mais, é culpa também de você, pai e mãe, você que não cuidou do seu filho em casa, você que tem que dizer para ele, você não tem idade para ir para essa festa, você não tem idade para estar bebendo, você sabe por quê? Muitas vezes falta gente puxar a orelha. Ontem cheguei na minha casa às 9 horas da noite, meu filho não tinha chegado do futebol e ele não tinha permissão para estar lá até aquele horário. Eu fui atrás dele e trouxe ele pela orelha, porque isso é minha obrigação de mãe. Isso é a nossa obrigação de pai. Não é deixar só para as escolas achando que professor tem que corrigir. Não é deixar só para o poder público e colocar a culpa nos outros, não. Nós temos a obrigação de cuidar dos nossos filhos. É com muita tristeza que nós viemos aqui falar isso aqui nessa tribuna. Precisamos de mais ação. E principalmente de mão de ferro na educação dos nossos filhos. Aí sim a gente pode mudar alguma coisa. Não podemos deixar que isso continue acontecendo. E por falar na nossa juventude, eu queria saber do nosso município aí, como é que está a situação aí, senhor prefeito? Afinal de contas, nós temos aí que ter um chamamento para que o município, até dia 21 de fevereiro, que é essa semana ainda, convocar a conferência da juventude. O Conselho Nosso da Juventude está funcionando? Uma cidade onde nós temos milhares de estudantes, onde nós temos dezenas de jovens, o Conselho está funcionando? Vamos ter, então, a Conferência da Juventude? Fica aqui a pergunta, eu quero a resposta de vocês até na quinta-feira, para que eu possa dar uma resposta positiva. Responsável pela Casa do Conselho, assessor especial que cuida dessa casa, me dê essa resposta, porque a gente precisa dela para poder estar devolvendo para a nossa cidade. E por falar aí em problemas e situações que nós temos que rever, a Secretaria de Saúde está fazendo um chamamento onde nós precisamos cadastrar 120 mil usuários para receber mais recursos do governo federal. Isso é urgente, cidadão de Divinópolis. Vá até o posto de saúde mais próximo, dentro do horário de funcionamento do mesmo, com seu CPF, comprovante de endereço e cartão SUS. Vamos fazer esse cadastro de usuário, só assim a gente pode aumentar a arrecadação do município e melhorar a nossa saúde. Não adianta a gente vir para cá e só quebrar o pau. Eu quero, não. A gente tem que fazer a nossa parte e o cadastro é um deles. Então eu peço a vocês encarecidamente, se não tem, vai até o posto de saúde mais próximo e faça seu cadastro. Por falar nisso, Escola São Vicente do bairro Niterói, a Escola São Vicente está com o projeto Tempo Integral, que irá oferecer aos nossos jovens estudantes do ensino médio formação técnica profissionalizante. Gente, isso é uma oportunidade rara. Eu sou formada no Centro Técnico Pedagógico CETEP, formada em contabilidade. Na minha época, nós tínhamos o magistério, tinha contabilidade, e muitos de nós saímos de lá dando aula, muitos de nós trabalhando em escritório, inclusive fui estagiária do Zé Gonçalves, contador lá do bairro São José. Então era um aprendizado, e nós temos essa oportunidade agora de estar fazendo na Escola São Vicente. Então procure essa escola, é muito importante, faça sua inscrição, que é uma oportunidade para que os nossos jovens, em contraturno, ou seja, estuda a matéria de manhã, faça o curso profissionalizante à tarde e vice-versa. É muito importante que você faça a sua inscrição. E também temos que falar aqui também de uma tristeza que vem acontecendo em nossa cidade, que são calceteiros que têm passado a perna no povo. O que é passar a perna no povo? Pega o serviço, vai fazer o calçamento daquela rua, pega o dinheiro do povo e não faz o serviço, o calçamento fica lá. Isso aconteceu ali na rua Begônia, no bairro Primavera. Tentei conversar com os calceteiros, nós estamos tentando resolver essa situação e não estamos conseguindo. Aí eu pergunto para você, isso é crime? Receber e não fazer o serviço? Enganar o povo? Isso é estelionato? Nós vamos saber com a doutora Adriana, porque caso como esse, de sem vergonha, que pega o serviço e não faz, tem que ser levada para a delegacia, porque é lá que é lugar de vagabundo, vagabundo que pega o dinheiro do povo, e é lá que nós vamos parar. E outra coisa que me falaram o seguinte, Janete, toma cuidado, tem gente que você não pode mexer com eles não. Minha filha, nós estamos aqui para viver dentro daquilo que a gente acredita, e eu acredito em Deus. O dia que chegar a minha hora, vai ser ela mesmo, façam o que quiser, mas minha boca ninguém vai conseguir calar não. Trouxe aquilo que é desonesto e é injusto, eu trago para essa tribuna e para onde for necessário. E nós também não temos, gente, brincadeira, né? Acesso à educação sendo cerceado porque as ruas das nossas comunidades rurais não têm condição. Um prefeito que é da comunidade rural, que enchia a boca para poder falar que era defensor do produtor rural. E nem os nossos alunos da comunidade rural, com o ônibus da prefeitura, Kombi da prefeitura, consegue chegar para buscar esse aluno para trazer na escola. Ah, está difícil, não consegue em todo lugar. Eu sei que não consegue. Hoje, por exemplo, estava com um problema no trator lá no bairro Grajaú. Estava parado lá, preciso trocar o pneu, que seja feito. Retorna o serviço. Mas dê um retorno para a comunidade, é o mínimo que a comunidade precisa. Cada comunidade tem que saber quanto que está o planejamento, cada comunidade tem que saber quando vai ser feito serviço. Nós não podemos deixar os nossos adolescentes da comunidade rural sem escola, não. E muitos não são de comunidade rural, são de bairros dentro da nossa cidade que não têm condição de transitar, como o bairro Grajaú, bairro Terra Azul, bairro Terra... São muitos os bairros que não têm condição de transitar e que os nossos alunos não têm como irem para as escolas. Aliás, nós temos escola dentro da cidade que não tem jeito de transitar e quando o prefeito vai lá e consegue fazer um tapa-buraco, ainda tem selfie, gente. Olha que vergonha. O dia que vocês me verem tirando uma foto de tapa-buraco ou de capina, dá na minha cara. Dá na minha cara, porque isso é vergonhoso. Vereador e fazer selfie de capina e de tapa-buraco. Pré-candidato a vereador, ir lá e pegar na mão de todo mundo. Eu mandei tampar seu buraco. Eu já falei, tapa-buraco é o prefeito. Se tapou, parabéns pra ele. Se capinou, parabéns pra ele. Mas não fez mais do que a obrigação. Porque a gente deu um cheque em branco pra administrar e bem. É o mínimo que você tem que fazer, é administrar e bem. E por falar... em uma realidade, que eu espero que chegue ao fim. Nós estivemos com o deputado Cleitinho, que deu uma notícia para nós na última quinta-feira, estivemos com ele na sexta-feira, que a Eti do Copacabana acabou a novela do licenciamento. Temos uma gravação do secretário de Estado falando que acabou. Todo mundo sabe que o deputado Cleitinho, juntamente comigo, a gente luta por essa Eti da Copacabana tem anos. E está lá, inclusive, o município foi multado por operar sem estar com a licença correta. Agora, segundo o secretário, está tudo correto. Por quê? Teve sim argumentos, mais um minuto, argumento do deputado Cleitinho Azevedo e argumento da nossa parte. Nós conseguimos que foi liberado. Então cabe a quem agora fazer o que tem que ser feito? Prefeito Galileu Teixeira Machado. Faça o que tiver de fazer. O povo do Copacabana não aguenta mais sofrer. Nós temos morador do Copacabana aqui. Nós temos morador do Copacabana que trabalha aqui dentro da Câmara. Nós temos pessoas que precisam ter condição. As nossas crianças continuam andando no meio das bostas, porque é isso que é esgoto. Não vamos fingir o que, que é, não. Nós temos criança brincando em lugar que não pode. Aí a UPA vai continuar cheia, porque isso causa diarreia, isso causa doença. Enquanto isso, o morador lá está sofrendo por um dinheiro que foi investido e precisa ser gasto de verdade. E por falar em dinheiro, sinceramente, a briga hoje foi 1,5 milhão. Pega 1,5 milhão, não pega 1,5 milhão. Tem segurança jurídica, não tem segurança jurídica? Senhores, vamos falar a verdade. Quem precisa de 1,5 milhão é Divinópolis. Nós estamos precisando de dinheiro. Então sai daqui, vai até Brasília, vai até Belo Horizonte, vai até onde for, para poder ver se tem condição de mudar essa rubrica. Se não tem, aceita que seja para a usina. Você sabe por quê? Sabe o que, me entristece nesse negócio todo? É que a vida inteira a gente vive devolvendo dinheiro para Brasília porque não dá conta de cumprir os prazos. E agora vem aqui fingir que é porque é uma mudança de rubrica que a gente não consegue? Ou é realmente por uma incompetência que você não consegue muita coisa aqui nessa cidade? E para terminar meu assunto de hoje, eu vou falar para vocês. Eu estarei pedindo uma audiência pública para tratar da segurança nas escolas. Que com o sumiço de mais uma criança dentro de uma escola ontem, mais uma nos dias agora que se passou, a gente vê que a situação é muito mais difícil e o professor não pode levar a culpa de tudo. Isso vai muito além do cuidado somente de uma escola. É um trabalho que tem que ser de forma conjunta. Janete Aparecida, a sua vereadora.
Parabéns, vereadora, pelo seu pronunciamento. O próximo vereador a se pronunciar é o vereador Raimundo Nonato.
Senhor presidente, caros colegas, todo o plenário e a todos que nos assistem, boa tarde. Senhor presidente, eu quero aqui parabenizar o discurso do vereador Renato a respeito das emendas parlamentares do deputado federal Domingos Távora, porque além dessas está chegando outras e também vai estar saindo no bairro Jardim das Acácias, a tão sonhada rua Sequoias, que há mais de 20 anos o pessoal sofre com aquela rua. É, nessa época é enchente entrando dentro de casa, chuvas e tudo mais, e vai estar saindo agora, inclusive, o processo citatório de número 15/2020, vai estar saindo, e segundo o Jonas, aqui vai o meu abraço, o desempenho, a luta que ele tem também, de estar batalhando aí para sair o mais rápido, e segundo a palavra dele, que o mais breve aí, 10, 15 dias, será publicado também no Diário Oficial, arrumando a rua Sequoia. Então os moradores, inclusive essa semana encontrei com lideranças de lá, me questionando, porque desde quando eu fui empossado nessa casa, eu vim batalhando por esta rua e vejo o sofrimento daquele pessoal. Aparentemente é uma emenda pequena, mas trará grande benefício para aquele povo, para aqueles moradores que sempre estão enfrentando essa realidade, água entrando dentro de casa. Mas se Deus quiser, e aqui também agradeço ao deputado por ter conseguido esta emenda, e que Deus lhe dê muita saúde e continue trabalhando, deputado. Porque quem quer fazer, não só fala, mas faz acontecer. Senhor presidente, eu também quero falar aqui a respeito do rebanhão, que é o carnaval do povo de Deus. Eu quero pedir ao cinegrafista que possa focalizar aqui, por gentileza. Esse aqui é o nosso banner. Isso. Obrigado. Senhor presidente, há mais de 30 anos acontece nessa cidade o rebanhão, que é chamado Carnaval do Povo de Deus. Então, nessa época de carnaval, a renovação carismática católica promove este rebanhão. Tudo começou algo muito simples na cidade de Cruzeiro, há 40 anos atrás, e assim cresceu por todo o Brasil e até no exterior nós já estamos. Usamos uma frase que diz o seguinte: somos um, somos milhões e estamos espalhados em todas as nações. Então, aqui em Divinópolis vai estar acontecendo um rebanhão, né, lá no polo esportivo, todos estão convidados a estar conosco. Aqueles que não vão viajar, aqueles por acaso querem ficar em casa descansando, e aqui também eu faço o convite a todos os parlamentares, meus novos colegas, que possam estar dando uma passadinha lá, conhecendo o trabalho, se não conhece. E é um trabalho formado pela Forania do Divino Espírito Santo e também a Forania Nossa Senhora do Carmo. E todos nós temos um tema e trabalhamos um tema em todo o Brasil, não será só aqui em Divinópolis, mas será em todo o Brasil, com o versículo bíblico que diz: não vos conformeis com este mundo, Romanos 12, 2. Então é a oportunidade, se não conhece, vá conhecer o nosso trabalho lá no polo esportivo, com muita dança, oração, missa todos os dias, ou seja, aquele que queira reabastecer espiritualmente é o nosso convidado especial, não somente para católicos, mas também livres pensadores, e aqueles que têm a curiosidade de conhecer, esta é a oportunidade. É portas abertas, aí pergunta: ah, mas tem que pagar para entrar? Não, na obra de Deus não paga, uma obra séria não paga. Nós pedimos uma contribuição de R$5 a quem se queira ajudar. Mas se por acaso você no momento não tem os R$5, seja muito bem-vindo e você será o nosso convidado especial. Então fica aqui reforçando aqui o convite para o rebanhão agora nos dias de carnaval, domingo, segunda e terça, ou seja, 23, 24 e 5, esteja conosco lá e será um prazer recebê-lo a todos. Senhor presidente, eu recebi também um vídeo de uma moradora lá no bairro Terra Azul que mandou para mim, mostrando a realidade daquele bairro. É uma realidade que eu conheço de perto, senhor presidente, portanto homenageei uma ONG lá, meu colega e amigo pastor, que esteve aqui recebendo a comenda de líder comunitário. É uma comunidade que realmente precisa de recurso. Aqui, independente se seja recurso do vereador, A ou B, recurso de deputado federal ou estadual. O importante é que nessa nossa cidade de Vinópolis ainda tem muita coisa a fazer. Muita coisa a fazer. E não podemos fechar os olhos para essa realidade. Como a moradora mandou para nós, ela é líder comunitário, o interesse dela é levar melhoria para o bairro, como também na minha região, como também em outras regiões, que precisa urgentemente, seja emendas parlamentares. O vereador Renato foi muito feliz, senhor presidente, quando ele fala assim, que mandou um e-mail para cada deputado que teve voto nessa cidade, inclusive para senador. É hora de dar resposta sem tardar, porque enquanto isso o povo está pagando uma conta muito cara. E aqui, senhor presidente, tem que ser apartidário. Não importa se vai ser o A, se vai ser o B. O importante é que a gente tem que buscar recursos, e aqueles que realmente estão na política para trabalhar para o povo tem que dar essa resposta. Quando o vereador fala que no final da Castro Alves conseguiu já uma emenda parlamentar, que vai pegar lá no Belvedere, saindo lá na Cedil somente numa mão, parabéns, vereador. Eu também estava trabalhando naquela região ali por causa dessa ponte, mas Vossa Excelência já deu a resposta. E conta com o meu apoio. O importante é um apoio ao outro. Nesse momento agora, eu digo um momento crítico, porque aonde os pré-candidatos lá de fora, aqui ninguém presta. Aqui vai todo mundo para o inferno. É o que eles falam lá fora, ninguém trabalha, mas não vê quando a gente levanta às 7 horas da manhã, não escuta uma fala como a do vereador disse aqui. Então está registrado aqui que aquela ponte vai sair, uma ponte também que eu também estava trabalhando em cima, mas graças a Deus o deputado Domingos Sávio já conseguiu essa emenda, já inclusive está depositada, e agora é executar, levar para a prefeitura e executar sem tardar, prefeito. São prioridades para aquela comunidade. E assim o vereador também, Zé Luiz da Farmácia, que me escuta com atenção, mas também que trabalha muito, mas às vezes as pessoas só querem marretar, e nem sequer lembra de orar pelo seu representante. Queira ele ou não, ficaremos aqui até dia 31 de dezembro. E eu acredito que é melhor unir força do que ficar marretando, principalmente os pré vai aí, dizendo que conheça a Constituição, conheça a lei orgânica desta casa, conheça o regimento interno dessa casa, e com certeza você terá uma visão diferente. É as palavras que eu tenho nessa tarde, senhor presidente. Muito obrigado. Obrigado a todos.
Agradecemos a importante participação do vereador Raimundo Nonato. Agora eu passo a condução dos trabalhos para o vereador Renato Ferreira, para que eu possa fazer o uso da palavra.
Mais uma vez, boa tarde. Passamos a fala agora a um dos vereadores que tem mais mandato aqui nessa casa, vereador Rodrigo Caboja.
Prezado presidente em exercício, vereador Renato Ferreira, caros vereadores, amigos e amigas. Eu quero começar a minha manifestação hoje dando os parabéns ao pronunciamento do vereador Dr. Delano, um dos pronunciamentos mais lúcidos dito aqui nesta tribuna. Quisera eu ter a capacidade de traduzir em palavras, com tanta competência, a linha de raciocínio do nobre vereador, mas quero aproveitar a sequência do tema apresentado pelo Dr. Delano para também falar sobre o comportamento de vários interessados em se tornar candidato a vereador e que, em vez de apresentarem as suas propostas de trabalho, preferem atacar os que estão se dedicando em prol de Divinópolis. Nas últimas duas semanas, vereador Nonato, este vereador que vos fala foi alvo de pelo menos 4 publicações diferentes de fake news, ou seja, notícias falsas envolvendo o meu nome com o simples e único propósito de criar uma rejeição junto aos eleitores e aos cidadãos em relação à minha pessoa. Acreditam esses terroristas
do submundo, da internet e das redes sociais, que para terem chance de serem eleitos, tem que atacar vereadores, criticando e divulgando falsas informações. A última falsa, notícia falsa, sobre a minha atuação política, foi divulgada num post de WhatsApp, que diz que eu votei pela criação da taxa de esgoto que os divinopolitanos pagam junto à Copasa. Mentira, salafrários! Mentira, salafrários! Mentira, salafrários! É bom esclarecer, mais uma vez, para não prevalecer a mentira, que eu nunca, esse vereador nunca, votei no projeto do esgoto. Por um simples fato, eu não fui eleito para o mandato de vereador, que a Câmara votou esse projeto. Eu não estava aqui, eu fui derrotado pelas urnas. Eu não era vereador. E, portanto, era impossível que eu tivesse votado pela transferência do esgoto para a Copasa, que criou a cobrança. Mas os crápulas que trabalham com a criação de notícias falsas para prejudicar as pessoas de bem que se dedicam a construir uma cidade melhor, querem apenas destruir a história de vida de quem representa aqui com dignidade o povo de nossa terra, com o vereador que com mais mandato tem aqui nessa casa. Esses crápulas querem o poder a qualquer custo. Esses crápulas querem ser eleitos, mesmo para que isso tenha que destruir o outro. Mas eu tenho certeza que se existem alguns que destroem, também existe uma multidão de usuários da rede social que conhece o nosso trabalho e confia em nossa história política, que sempre escolheu o lado do bem e da construção. Hoje existe intenção de votos, e eu felizmente plantei, eu fiscalizei, mas eu também levei benefícios, mais do que o prefeito Galileu, para a comunidade que eu represento aqui. Caros vereadores, e eu estou liderando, hein? Não tem medo de disputar com a Daíra, igualzinho vocês têm, nem com o doutor Delano, nem com o Marcos Vinícius, não. Caros vereadores, por falar em construção de um mundo melhor, não posso deixar de valorizar o excelente trabalho que desenvolve por Divinópolis o nosso deputado federal, Domingos Sávio. Incansável na luta por conseguir recursos para a região, graças ao trabalho de Domingos Sávio, muitos benefícios estão chegando em Divinópolis. Só para se ter uma ideia, o deputado Domingos Sávio conseguiu 270 mil reais para o projeto de reestruturação do Circo para Todos, junto ao Ministério do Turismo. Para o Lar dos Idosos, Domingos Sávio destinou 100 mil reais. A ONG Céu Azul receberá 50 mil reais. Domingos Sávio também destinou para o Complexo de Saúde São João de Deus, 300 mil reais. Junto ao Ministério da Educação, o deputado Domingos Sávio viabilizou 200 mil reais para a compra de equipamentos de educação básica e para a reforma da quadra do bairro Danilo Passos. Domingos Sávio garantiu 400 mil reais. A pedido deste vereador, para as nossas comunidades rurais da minha região, Domingos Sávio já liberado da estrada da Lares, de Lages, no Morro do João Belarmino, já iniciará há alguns dias. E mandou, a pedido deste vereador, 2 milhões de reais, 500 para a minha querida Tamboril, aonde iniciaremos ali o calçamento daquela região. Está aí uma lista de benefícios conseguido pelo deputado federal Domingos Sávio. Como ele, vários vereadores tem o seu mérito em conseguir recursos e benefícios para as suas comunidades. Vamos continuar trabalhando em prol de Divinópolis, mesmo que alguns crápulas que criam notícias falsas usem as redes sociais para denegrir a imagem daqueles que, como nós, preferem construir uma cidade melhor para todos. Vamos continuar com as mangas arregaçadas para o trabalho. Era o que eu tinha a dizer e meu muito obrigado.
Queremos parabenizar a fala do presidente dessa casa, Rodrigo Caboja. Como o nosso novo vereador Raimundo Donato falou, Deus está no silêncio, na brisa, não nos trovoados. Passamos a fala agora ao próximo vereador, Matheus Costa.
Muito boa tarde a todos. Presidente, saudar aqui o tribuno, o vereador Caboja, né, que eu acho que ele aprendeu essa palavra hoje, é crápula. E, presidente, quando se sentir satisfeito, quando se sentir prejudicado, realmente tem que expor aqui e trazer a público notícias sobre o seu mandato. Quer cumprimentar o público que nos visita, em nome do Adriano, do Sadraque, né, parabenizar pelo trabalho que ambos vêm fazendo e principalmente cumprimentar você que nos acompanha através da TV Candidez e através também das redes sociais. Hoje, antes de eu entrar na pauta que eu preparei para a tarde de hoje, eu quero trazer para vocês aqui uma situação muito constrangedora, muito delicada, que eu e minha assessoria enfrentamos na manhã de hoje. Ontem eu fiquei sabendo que o prefeito Galileu iria fazer uma coletiva de imprensa, aberta para falar da emenda de R$1,5 milhão do senador Carlos Viana. E essa reunião estava marcada para acontecer na sala de imprensa da prefeitura, onde tradicionalmente acontecem as reuniões coletivas de imprensa. Eu me dirigi juntamente com dois assessores para a prefeitura e fiquei aguardando ali juntamente com a imprensa que o prefeito atrasou mais de uma hora porque estava em reunião e depois atendeu o vereador Dailton Viana antes de atender a imprensa. O prefeito atrasou mais de uma hora, mas isso acontece, às vezes as reuniões têm que se delongar, mas tem que encerrar o assunto. E quando o prefeito ficou sabendo que eu estava esperando para participar da reunião da coletiva de imprensa, ele estrategicamente, por sabia da minha educação, da minha conduta, transferiu a coletiva de imprensa, que era na sala de imprensa, para o seu gabinete e disse que não permitiria a minha entrada no gabinete, mesmo como ouvinte, não permitiria a entrada. Assim, sargento, prejudicando o nosso trabalho como fiscal, como representante da população, o prefeito Galileu e sua equipe, eles tinham que ter peito para assumir que eles preferem gastar dinheiro que pegam emprestado e pagam os juros do que gastar dinheiro que está empenhado. Eles tinham que ter peito para isso, para falar só, prefiro pagar juros, eu prefiro deixar uma dívida para o próximo prefeito do que gastar o dinheiro que foi articulado através do vereador Matheus e do deputado Cleitinho, viabilizado pelo senador Cardiana. Tinha que ter peito para assumir isso, mas ficam com desculpinhas esfarrapadas, várias desculpinhas, só que não tem coragem de me desafiar e debater comigo. E aqui eu faço um desafio para o prefeito, para toda a sua equipe, para que vamos em qualquer lugar que vocês quiserem debater sobre pavimentação, sobre o que nós precisamos fazer com relação à infraestrutura da nossa cidade. Vereador Roger Viegas, você que é um grande fiscalizador, independente, sabe da necessidade de debatermos mais esse assunto. Vejo você sempre cobrando atentamente, principalmente a sua região ali do Pombal, né, os bairros adjacentes. Então você acredita que me entenda, que quando você cumprindo o seu papel, fiscalizando, querendo se inteirar do assunto, eu não sei o que aconteceu dentro dessa coletiva de imprensa que eu não poderia participar. Eu não sei o que está passando dentro desse executivo que prefere pagar juros, gastar dinheiro emprestado do que gastar o que já está empenhado. Tem caroço de sangu. Só que eu não consigo provar por enquanto, mas estamos trabalhando nessa investigação. E, lamentavelmente, vereador Zé Luiz, dois assessores meus foram empurrados, e um deles está aqui com um arranhão de 3 dedos no braço por um xilique de uma secretária da prefeitura. Eu queria ver se fosse ao contrário, sargento. Se eu, de alguma maneira, tivesse encostado, ou um dos meus assessores tivesse encostado em qualquer funcionário da prefeitura na antessala do prefeito, o que seriam feito? Mas como eles são os caras, os poderosos, o bom Galileu, que tem a imprensa, a base toda à sua disposição, diminui o nosso trabalho. E tentamos ridicularizar ainda, junto com os órgãos oficiais, que eles têm, tentando ridicularizar a nossa ida, o nosso papel. Não podemos e não vou me intimidar para a situação vexatória que eu passei hoje, querendo cumprir o meu papel. Eu acho que a população já sabe, muitas coisas acontecem na Paraná, obscuras, e hoje eu tive mais uma confirmação dessa situação. E sobre essa atitude com relação aos meus assessores, já consultei o jurídico da Câmara e vamos tomar as medidas cabíveis. Entrarei com requerimento para o circuito interno de TV da prefeitura, que comprova, além do que nós filmamos, que comprovam essa agressão com relação ao nosso trabalho física e moral. E para desmentir mais uma vez essa administração, que dizem que em Minas Gerais não tem nenhuma prefeitura com usina de asfalto do nível que nós conseguimos, eu trago a matéria do G1, do dia 29 de 10 de 2019, há 3 meses. Nova usina triplica capacidade de produção de asfalto em Juiz de Fora. Segunda estrutura da Empave trabalha com a produção de massa para a operação tapa-buracos e pavimentação. Em outras prefeituras, ao invés de eles comprar uma usina como nós sugerimos, eles estão ampliando. Mas aqui não, aqui eles preferem gastar dinheiro emprestado, pagar juros, do que gastar o que está no banco, o que está empenhado. E agora vão vir aqui com muitas desculpas. Os que me antecedem depois daqui, me descascam, mas eu gostaria que me citasse. Se me citasse, e vamos para o embate. Nós vamos descascar aqui de toda maneira, mas não vão iludir vocês mais com falsas promessas. Uma administração pífia durante 3 anos e meio, querem resolver tudo agora com mais promessas. Mas o povo acordou. E hoje eu falei uma frase na antessala do prefeito. Vão se despedindo. Porque essa administração, com essas atitudes obscuras, está fadada ao fracasso no início de outubro. E pode parecer até cômico a sugestão que eu vou fazer para os moradores de Divinópolis. Pode ser que dê processo também, estou rasgando muito para esse negócio. Não. Muita gente manda o WhatsApp para mim, pedindo, faz ofício, tem uma lagoa aqui na porta da minha casa, tem um buraco aqui que dá para deitar, e tudo mais. E a gente manda ofício, mas tem mais de 7 meses que nem resposta eu tenho de ninguém da prefeitura. Eles tomaram uma birra de mim lá, que tamanho da Rua Goiás. Só que quanto mais eu tiver birra de mim, me mostra que mais certo eu estou. Eu sugiro, e caso você não queira gastar nada com isso, eu vou bancar. Todo buraco na sua rua, da sua casa, ao invés de você ficar tirando foto, postando vídeo, faça aqui, ó. Coloca uma fotinho do Galileu lá com um pauzinho, mais 2 mil, presidente, do prefeito, que em menos de 24 horas vão lá e tampa. Comprovadamente, eu sugeri para mais de 10 pessoas, em menos de 24 horas eles vão e tampa. Então, caso você não quiser gastar dinheiro com a impressão, com esse pauzinho aqui, você pega ali, você faz uma cumbucazinha, coloca o pauzinho e a foto. Menos de 24 horas, vereador Janete, parece instantâneo. Porque eles não querem que a foto fique ali muito tempo, né? Eles vão e tapam o buraco, dá uma porqueira danada, mas tapa o buraco. É a sugestão que eu faço para você que me assiste. Infelizmente é a sugestão que eu faço. Porque não mais estão atendendo as nossas reivindicações. As nossas reivindicações. Mas isso está com o tempo contado. Muito obrigado a todos e uma boa tarde.
Passamos a fala agora ao próximo vereador inscrito, vereador Sargento Elton. Queremos aqui agradecer também a participação do ex-vereador dessa casa, Dé Pasteleiro, que contribuiu muito por Divinópolis. Também a Zefa, que sempre faz um trabalho maravilhoso. Obrigado pela presença e volte sempre. A casa é do senhor. A fala agora o nobre vereador Sargento Elton.
Obrigado, senhor presidente. Obrigado a todos os vereadores que se encontram aqui, vereadora Janete, ao público que nos assiste na sua casa, pelo Facebook. Gostaria de mandar um abraço aqui especial aqui ao nosso amigo subtenente Ricardo, né, que muito tempo aí trabalhou conosco na gloriosa Polícia Militar. Um abraço aí para o Sadraque, Adriana, Adélvia, né, o Tiluz, essas pessoas aí que sempre labutam, são pessoas do bem, que contribuem muito com a cidade de Divinópolis. Gostaria de falar aqui a respeito da fala do tribuno, na tarde de hoje, esclarecer alguns pontos. Entendo a gravidade dos fatos que ele apresentou aqui referente aos autos, tanto é que no tribunal lá, o próprio prefeito, lá na segunda instância, está pagando aí sursim em Divinópolis. Gostaria aí de falar que, graças a Deus, com tranquilidade, nunca tive cargo comissionado, nem na Câmara, nem na Prefeitura. Estou limpo, transparente e é assim que deve ser a função do vereador: fiscalizar e legislar. E nós votamos aqui de acordo com cada consciência de cada um dos representantes da população divinopolitana. Senhor presidente, gostaria de narrar aqui nesse final de semana, nós tivemos o nosso pré-carnaval de Divinópolis, realizado na rua Pitangui, onde muitos disseram ser o local perfeito para eventos desse porte. Gostaria de dizer que nós temos que ter lazer. Temos, mas realmente o momento atual é oportuno. Divinópolis está a mil maravilhas. É a mesma coisa de você comer caviar e sua casa está desabando. Divinópolis literalmente está desabando. Infelizmente, em vários setores primordiais de políticas públicas, especialmente estrutura. Depois de sofrer por meses com as crateras causadas pela empresa Copasa, novamente os moradores da rua Pitangui foram prejudicados, não podendo sair de suas casas, dentre outros empreendimentos. Eu fiquei pensando ali, se por acaso Deus nos livre e guarde, um morador sofresse um AVC ou um infarto, como é que seria o socorro? sem espaços suficientes para estacionar os inúmeros veículos em via pública, alguns estacionaram em garagem nas praças, e muitos destes foram apreendidos. As ocorrências foram várias, infelizmente, com homicídios, óbito, lesões corporais gravíssimas, arrastões, indivíduos embriagados ao volante, vítimas de facadas, de garrafadas, dezenas de jovens alcoolizados, inclusive com coma alcoólico, lotando as UPAs, menores usando bebida alcoólica. Para mim, é o fim da picada. Divinópolis está mil maravilhas, não tem buraco, a saúde está espetacular, a educação está ótima, a economia, excelente, geração de empregos, maravilha. Empresas indo para Divinópolis, ótimo. Mas, gente, há uma distorção, uma discrepância, que não dá para entender. Aí fica fomentando, infelizmente, como diz o vereador Janete, os pais também são corresponsáveis disso aí, não acompanham seus filhos, não sabem com quem que eles estão andando, adolescentes seminus, jovens embriagados passando a mão em mulheres, brigas generalizadas. Nós estamos voltando ao Império de Roma. Pão e circo. Pão e circo. Não é o momento. Não é o momento. E tem que se rever o local. Eu que labutei muitos anos na segurança pública, sei que os finais de festa é isso aí. É isso aí, não tem outra saída. Então tem que ser no local de controle. Total. Total. Agora, eu fico por imaginar, os senhores em casa vão gozar comigo. Nós estamos há 2 anos em Divinópolis sem comemorar o aniversário de Divinópolis. O desfile cívico-militar de 1º de junho, que é uma data marcante para todos nós, né, que ali os adolescentes das escolas desfilam, vêm bandas de fora, fanfarras, polícia militar, corpo de bombeiros, exército, todas essas corporações viriam homenagear a cidade de Divinópolis. E o mais importante, ali não se vende bebida alcoólica. Ali família vai, leva seus filhos, papai, mamãe, seus adolescentes, filhos vão lá apreciar e comemorar a data de aniversário da cidade de Divinópolis. Afinal de contas, nós somos divinopolitanos, natos ou que a pegamos aí para morar. Então fica aí meu repúdio. 2 anos sem desfile escola civil-militar no aniversário de Divinópolis, e por interesses, e nós sabemos quais são, de pessoa que organiza o evento, que trabalha, diga-se de passagem, de cargo comissionado na prefeitura com politicagem. Senhor presidente, depois de muito barulho, chegamos ao fim do capítulo da empresa vencedora, finalmente, da licitação para ampliação da rede de iluminação pública em Divinópolis. Temos aqui vários vereadores que lutaram por isso. Cito aqui eu e o vereador Demir e vários outros aqui, Janete, né, Roger Viegas, sempre os demais aqui, cobrando essa extensão da rede de iluminação pública. Tentei, junto à prefeitura, documentos referentes ao repasse da CEMIG, da conta da CEMIG, diretamente para a conta da prefeitura, bem como saldos do dinheiro referente à taxa de iluminação pública que eu pago, a senhora paga, o senhor paga, todo mundo contribuinte paga em Divinópolis. Essa taxa de iluminação pública é para isso. Essa verba não pode ser usada para qualquer outra coisa, a não ser extensão e manutenção da rede de iluminação pública na cidade e na zona rural de Divinópolis.
O dinheiro da taxa de manutenção pública em Divinópolis é uma das caixas pretas que precisa ser aberta. Divinópolis já era para estar totalmente iluminada com lâmpadas de LED. Cito um exemplo aqui. Prefeito Alexandre Calil de Belo Horizonte. Primeiro ato dele, com o valor que ele tinha em caixa para a taxa de iluminação pública, mais uma vez volto a repetir, não é de graça não, que nós pagamos, todos nós, contribuintes. Ele trocou todas as lâmpadas de Belo Horizonte por LED. Todas. Um exemplo. Exemplo de gestão. Isso geraria muita economia, mas economia não é o papel dessa atual gestão para o município. Melhor claridade, menos bandidagem. Menos bandidagem. Aqui em Divinópolis, precisa de auditoria. Precisa de abrir a caixa preta da cidade. Não só da taxa de ação pública, de várias outras coisas. Inclusive, se possível, uma lava-jato completa em todos os órgãos públicos que aqui são representados. Para encerrar, senhor presidente, estamos vivenciando esse dilema entre o prefeito e o deputado Cleitinho, e senador, e também meu amigo vereador Matheus Costa, a respeito de verba de 1,5 milhão, que a princípio era para comprar uma usina de asfalto. Depois disseram ser para comprar maquinário. Agora diz que não é para comprar nada. Ou seja, na realidade, nós não estamos precisando de nada. Estamos muito bem economicamente em Divinópolis. E esse dinheirinho de 1,5 milhão, dinheirinho de 1,5 milhão, pelo andar da carruagem que está, a prefeitura de Divinópolis vai perder. E ficaremos mais uma vez a ver navios. Volto no navio do Leme. Nós não temos, né, um comandante. Não temos um Leme. O barco está perdido. É isso que está acontecendo em Divinópolis. Como diz o vereador Matheus Costa. Mais 2 minutos, presidente. Como diz o vereador Matheus Costa, prefere pegar dinheiro emprestado e pagar juros altíssimos, endividando a cidade de Divinópolis, do que pegar a própria emenda, que já está o dinheiro depositado na caixa, para comprar uma usina móvel de asfalto, que é exemplo para todos aí que tem, sabe o tanto que precisa. Divinópolis, com essa tanta cratera, não quer receber a usina móvel de asfalto. Birrinha de criança. Quando começa a birrinha, né, a gente já sabe, né, os dois expoentes. Birrinha de criança, birrinha de idoso. Aí chega nessa fase. Birra de criança, birra de idoso, é praticamente a mesma coisa. Assim como a emenda, também, para pavimentar a região ribeirinha do Candelária, que as pessoas estão sofrendo com essas chuvas torrenciais caindo em Divinópolis, pessoas lá perdendo móveis, as casas sendo invadidas por água. A emenda está na caixa desde dia 10 de outubro do ano passado, conseguida através do deputado Dr. Frederico, do nosso partido, que é de São João da Rei, mandou a verba para pavimentar aquela região. E mais uma vez o senhor prefeito dando birrinha. Birrinha. E quem que paga o pato? É o povo. Parabéns, prefeito. Parabéns. Dando um exemplo de como deve se administrar uma cidade do porte de Divinópolis. Obrigado, senhor presidente. Só as palavras na tarde de hoje.
Cumprimento o novo vereador pelo seu pronunciamento. E o próximo vereador inscrito é o vereador Edson Souza.
Senhor presidente, senhora vereadora, senhores vereadores, imprensa, meus conterrâneos aqui presentes, pessoas que nos acompanham pela internet, pela TV Câmara, o meu boa tarde. Senhor presidente, em primeiro lugar, Eu queria cumprimentar o tribuno dessa tarde, o Marreco, onde eu concordo com tudo que ele falou. Nós temos um áudio da Polícia Civil, onde o senhor prefeito tenta, numa forma nojenta, fazer algumas ações que não condiz com o princípio da moralidade na administração pública. Esse áudio foi apreciado e quero aqui ser solidário com o senhor Marreco. Até hoje, esse relatório não ficou pronto. Até hoje. Mas nós estamos aguardando, vamos esperar, mas aqui eu quero ser solidário com o senhor Marreco sobre o trabalho científico feito pela polícia. Quanto a fato, não há argumento. Senhor presidente, queria aqui cumprimentar o pessoal do Maria Peçanha, estive lá essa semana, num encontro lá. Eu fiquei assustado com a calamidade daquele bairro. Pessoas de honra, pessoas que lutam no seu dia a dia, e talvez aqui eu quero até parabenizar a Transoeste, porque a culpa do ônibus no terno final não é da Transoeste não, porque não tem estrada. É a mesma coisa você colocar uma lancha aqui dentro para navegar aqui no plenário, não tem água. Como é que um ônibus vai transitar numa rua que não é rua? Buraco atrás do outro. Prefeito Galileu, o pessoal está esperando o senhor lá. Eu pedi para o senhor ir lá no Ari Peçanha, Terra Azul e Costa Azul, e o senhor fique sentado aí, tomando essa água de coco e ligando o ar-condicionado. E esse cafezinho quentinho com bolinho de fubá. Levanta daí, prefeito, e vamos andar. Queria cumprimentar a comunidade Nova Holanda, principalmente a comunidade Nossa Senhora de Cerro. Tivemos ontem lá no encerramento da padroeira. Todo ano estou lá e lá eu tive a oportunidade de encontrar com o meu amigo vereador Nego, onde tivemos um ato de fé com aquela comunidade, onde nós temos vários amigos. Senhor presidente, eu queria aqui ser porta-voz de um grande cidadão de Vinópolis, que eu vou omitir o nome. Ele me ligou hoje pedindo para a gente solicitar tudo que foi gasto, tudo que foi gasto no carnaval de Divinópolis. Por se tratar com uma pessoa pública, eu vou preservar o nome dessa pessoa. Nós queremos saber quanto que foi doado para a Dobroco, quanto que foi o investimento, se teve horas extras, o que que a prefeitura gastou com dinheiro público lá. E lá nós também, nós queremos saber, senhor presidente, e aqui nós fizemos um requerimento, nós queremos saber, estou avisando o grupo aí de novos em questão, nós queremos saber do prefeito, baseado na lei 6.907, que é o código de postura. Atenção, moradores do Bom Pastor. O Código de Postura, a Lei 6.907, no seu artigo 46, fala que todo evento público tem que ter nuance expressa por 50% da população local e distintiva. Nós estamos pedindo, senhor prefeito, o relatório da cópia de todos os moradores da Rua Pitangui que assinaram. Nós estamos entrando com o requerimento. Porque se não tiver, tudo que foi gasto, nós vamos entrar na justiça contra o senhor prefeito. Ele prevaricou. Ele descumpriu a lei. O código de postura está lá. Nós estamos cobrando o senhor prefeito a assinatura de todos aqueles envolvidos. Primeiro nós vamos cuidar dos que choram, depois daqueles que cantam. Um país covarde igual o nosso, onde tem dois hospitais naquele trajeto, Hospital Santa Lúcia, Hospital Santa Mônica, eu fico para entender por que que até agora as pessoas não tiveram uma visão de planejamento. Se eu fosse prefeito, sabe por que eu levava o carnaval? Procurava o Irajá para fazer um convênio com ele e levava um parque de exposição. Levava para o parque de exposição. Lá tem banheiro, tem espaço, tem lugar para o senhor dançar, divertir, tem restaurante, tem uma infraestrutura. Agora, levar aquilo para a Rua Pitangui é uma responsabilidade grande. Eu estava vendo colega aqui meu falando de carteirada e tudo. Eu quero a distância dessas bagunças. Enquanto não tiver um planejamento, as pessoas merecem divertir, sim. Mas por que que não procura o Irajá e leva isso lá para o Parque Expoção? Tem estacionamento, tem banheiro, tem comida, tem uma arena grande para as pessoas se divertir, para fantasia. Agora na Rua Pitangui, está aqui, senhor prefeito. Estou cobrando do senhor, eu quero a relação dos 50% dos moradores da Pitangui que assinaram para que a festa fosse feita ali. Porque se o senhor não apresentar, senhor prefeito, nós vamos fazer o senhor pagar. Porque o senhor descumpriu a Lei 6.907 no seu artigo 46. Moradores do Bom Pastor, nós vamos a fundo com isso. É um desrespeito total. E aqui não tenta inverter que vereador Edson Souza é contra o carnaval, não. Vereador Edson Souza é a favor da vida. A brincadeira, o lúdico, é necessário, sim, mas com planejamento e segurança. Segundo a imprensa aí, 280 celulares roubados. Três pessoas internadas em uma morta. Pelo amor de Deus, hein? Uma incompetência total dessa indústria e desses amigos imediatos do seu prefeito. Nós queremos saber por que foi esse dinheiro. Nós queremos saber. Que se não tiver, nós estamos sabendo as informações aí, quem são os lobistas que pressionaram para levar isso lá para a Rua Pitangui. Agora, nós vamos querer saber a folha. Se não for, o prefeito vai ter que pagar, ué. Ou senão nós vamos fazer do cargo, que ele descumpriu a lei. Moradores do Bom Pastor, pode esperar. O vereador Edson Souza agora vai essa semana em loco na Pitangui, na João Esteves, e saber sobre aquele impacto ambiental lá. Quem que é que assinou? Quem que assinou? Senhor presidente, queria que parabenizar o Fernando do Gazeta, o G37. Segundo informações dos entendidos em mídias sociais, hoje o G37 é o segundo site mais acessado em Divinópolis. Aquele jeito humilde, honesto, transparente, como a maioria da imprensa que Divinópolis é. A maioria da imprensa que Divinópolis é do bem. A maioria. Então eu queria aqui mandar um abraço para o Fernando Gazeta, do G37, que ele continue a fazer esse site em favor da transparência e em favor da vida. Senhor presidente, eu queria... Mais dois minutos, senhor presidente. Eu queria, senhor presidente, justificar com Vossa Excelência que quinta-feira que vem eu estarei em Belo Horizonte para checar essa denúncia tão séria que pode cair sobre Divinópolis. eu não vou antecipar, já marquei audiência com a responsável em Belo Horizonte e nós queremos saber de alguns dados no cartório que estão na nossa mão. Então, nós seremos recebidos na quinta-feira para a gente montar esse quebra-cabeça e para saber quem que está atrás de uma coisa que vai assustar Divinópolis. Vamos lá para saber. A população merece. Então, senhor presidente, eu justifico já que quinta-feira, às 13 horas, ou às 14 horas, provavelmente 14, estarei em Belo Horizonte resolvendo um problema que consta no cartório em nome de um determinado cidadão. Como era um terreno federal da União, nós vamos à fonte para saber como é que esse terreno, que teve autorização legislativa, que era registrado, ele passa para a mão de um particular. O vereador Marcos Vinícius, o vereador Edson, o vereador Dair, votaram favorável em 2008 para esse terreno ser do município. Esse município, esse documento hoje, consta que ele é de um particular. De 2012 a 2016, esta casa não deu autorização para vender esse imóvel. Como é o terreno particular, um terreno federal?
Nós agradecemos, vereador, pelo seu pronunciamento e passo agora a palavra ao próximo vereador inscrito, o vereador Marcos Vinícius.
Senhor presidente, senhores vereadores, senhora vereadora, cidadãos presentes em nosso auditório, profissionais da imprensa, servidores, assessores parlamentares, cidadão que está em casa, a quem de forma respeitosa, eu peço uma vez mais licença, permissão para entrar no seu lar, na sua casa, no seu local de trabalho. A você que acompanha o nosso trabalho também pelas redes sociais, pelas nossas plataformas, e especialmente você, jornalista, nas redações das emissoras de rádio, de jornal e também de televisão, a todos o nosso melhor, muito boa tarde. Senhor presidente, senhores vereadores, população de Divinópolis, nós estamos cada vez mais próximos das eleições municipais que vão se dar em outubro, mas o calendário eleitoral já foi deflagrado. É ano de uma responsabilidade tamanha, sobretudo para nossa cidade historicamente. Essas eleições vão ditar muitas coisas. Nós fazemos agora uma análise estruturante da nossa cidade e percebemos uma necessidade de um posicionamento, de enfrentamentos que devemos ter, todos que somos cidadãos divinopolitanos, que amamos essa cidade, que aqui nascemos ou que fomos acolhidos. Mas todos nós temos uma enorme responsabilidade, talvez a maior da história eleitoral do nosso município. Porque nós estamos diante de desafios sérios que têm que ser tomados com conhecimento, com know-how, com responsabilidade sobretudo. Uma cidade que perdeu a condição de governabilidade pela questão financeira. Uma folha de pagamento dos servidores públicos que passa de 20 milhões de reais todo mês. A arrecadação do IPTU, que é a maior receita municipal, passa longe disso. Então é uma conta que não fecha, porque nós temos ali as progressões, as promoções, o crescimento vegetativo da folha, o crescimento horizontal, vertical, os vários benefícios conquistados com muita luta pelos servidores públicos, de um plano de cargos e carreiras e salários consagrado já em nossa cidade, e de lado outro uma receita que não faz frente aos investimentos reclamados pela população de Divinópolis. Há uma necessidade de discutirmos com responsabilidade, eu volto a repetir pela terceira vez a palavra responsabilidade, porque para se discutir a questão do IPTU, na sua revitalização, na revisão da planta genérica, da planta imobiliária, a planta de valores do IPTU, antes de travar essa discussão com a sociedade, é preciso fazer o dever de casa, é preciso, antes disto, resgatar a credibilidade do governo, da prefeitura municipal, porque o imposto é pago na expectativa de um retorno, de uma contrapartida através das obras, ações e serviços. Mas essa contrapartida se perdeu. Esse retorno daquilo que se paga não se tem mais. Não há mais perspectiva, não há mais uma expectativa de um investimento público nos bairros mais longínquos, nos bairros mais distantes, que são a míngua. Bairros que não contam sequer com a infraestrutura básica. Ninguém mais reclama, reivindica obras que vão demandar grandes investimentos, porque isso é fora da nossa realidade. O que se reivindica hoje são obras estruturantes, obras triviais. É rede de esgoto, pavimentação, é um calçamento, um asfaltamento, é um poste de luz, uma iluminação pública. O que se reclama hoje é rede de esgoto. E, infelizmente, nem mesmo essas obras básicas são possíveis serem feitas em muitos bairros da cidade, e a população sabe que eu estou falando. Você que convive na sua rua, no seu bairro, com a poeira, com a lama, com uma situação degradante, quando falta dignidade ao cidadão e àquele que paga o seu imposto. Então, todas essas situações têm que ser trazidas à baila. E vejo também que esses problemas que são cruciais e estruturantes não vão se resolver tão somente com uma pessoa só ou com um grupo político sozinho. Daí eu chamo a consciência de todos nós, independentemente das questões partidárias ou ideológicas, é preciso um pacto pela nossa cidade, das várias correntes, das várias matizes, porque os grupos têm que estar unidos. Os grupos políticos têm que ter a mesma bandeira, que é a cidade de Divinópolis. Não um processo destrutivo que nós estamos assistindo e vivenciando pelas redes sociais, pelas ruas da cidade, em tantos outros fóruns, quando se busca destruição daquilo que pode ser a salvação da cidade. Então, o que nós precisamos é um pacto pelo bem da cidade. Que os nossos gestores, que os nossos candidatos a prefeito que vão se lançar, possam ter esse comprometimento que, além das questões partidárias, há uma cidade que clama. São milhares de pessoas que estão agora agonizando, porque não tem uma resposta do Estado. E aqui é importante dizer também, nesse pensamento que eu quero trazer à baila, que o controle social feito hoje deve muito às instituições religiosas, às igrejas. E quando eu falo das igrejas, eu falo da Igreja Católica, eu falo da Igreja Evangélica, eu falo dos espíritas, que têm uma obra social importantíssima. Naquilo que o Estado não consegue atender, naquilo que o Estado é omisso ou é ausente, estas entidades têm feito um trabalho extraordinário deste controle social que é importantíssimo para a nossa cidade. Olha a obra assistencial dessa gente. Olha a promoção humana feita por essa gente, que não pode ser ignorada, que não pode ser desprezada. Essas pessoas têm que ser trazidas também para uma discussão dentro de uma semântica holística que vai contemplar a todos nós. É uma cidade de inclusão e não de exclusão. Não de preconceitos, não de preferir as minorias, mas não, todos somos protagonistas. Todos devemos sentar à mesma mesa e discutir e construir um modelo para a nossa cidade. E agora, a hora é agora. Então quero chamar a sua responsabilidade, você que me assiste na sua casa pela transmissão da TV Candidez. Eu uma vez mais agradeço pelo carinho da sua audiência, a sua participação, as suas críticas construtivas, a sua colaboração, porque a cidade precisa mais do que nunca da nossa colaboração, da nossa contribuição. Pessoas que têm muito a ajudar, pessoas que podem dar ideias e pessoas que vão se manifestar na hora certa. As eleições estão chegando, as esperanças se renovam, mas o modelo cívico democrático é esse através do voto, que não pode ser subestimado, nem ignorado, nem vendido, nem alienado. É hora de termos de fato um posicionamento. Saber entender, fazer as comparações, fazer as críticas, as análises e ver que há pessoas que podem contribuir mais, que há pessoas que podem dar mais. Aqueles que não corresponderam, é claro que não terão novamente a confiança através do voto, mas aqueles que procuraram trabalhar com honestidade, mostrando alguma coisa, esses têm que ser reconhecidos, e tantos outros também, que não tiveram ainda essa oportunidade, que possam tê-la agora. Então, o que nós chamamos a população de Divinópolis é para uma reflexão desapaixonada das questões meramente politiqueiras, ou das questões de grupos, ou das questões colocadas por interesses próprios, mas não, o interesse tem que ser coletivo, tem que ser difuso, tem que ser de todos, a cidade é de todos, e essa cidade, gente, é o que é, não pelos seus políticos que muitas vezes deixam muito a desejar, mas é por essa gente operária, essa gente trabalhadora, essa gente afeita ao trabalho, não é? E a conquista do pão, conforme diz o nosso hino. Essa cidade cosmopolita, centenária, universitária, que jamais perdeu as suas raízes de cidade operária, sim, de cidade de gente trabalhadora, mas que caminha para uma conciliação na sua transição para a cidade progressista, para a cidade metrópole, que tem que resgatar a sua historicidade, que tem que resgatar o que sempre representou no celeiro estadual e também nacional, que já foi tida e apontada como uma das principais cidades do Brasil. Uma cidade que tem potencialidades, uma cidade que tem recursos naturais, uma cidade que precisa de carinho, precisa de atenção e precisa mais do que nunca da união de esforços, que precisa mais do que nunca de concatenar as forças, agregar aqueles que podem se sentar à mesma mesa. Então a cidade tem que provocar esse pacto pelo bem. E temos que saber separar aqueles que só querem a destruição, aqueles que só querem apagar incêndio com gasolina, aqueles que não querem contribuir porque têm interesses próprios, mesquinhos e politiqueiros, e que procuram enganar os mais incautos ou os mais desavisados, seja através das redes sociais, seja através de outros meios de comunicação, é preciso separar o joio do trigo. E é preciso entender que a cidade se faz com todos nós. Vamos respeitar as entidades religiosas. Vamos respeitar as igrejas que promovem aqui o controle social, que fazem um trabalho assistencial extraordinário naquilo que a prefeitura não faz, naquilo que o Estado não faz, naquilo que a União não faz. As igrejas têm feito. Vamos assim, com respeito, com a inclusão de todos, procurar construir uma cidade mais feliz para os nossos filhos e para as novas gerações. Temos desafios importantes. E estaremos prontos, todos nós, unidos no mesmo rumo que é a nossa cidade. Que Deus abençoe a todos. Uma boa tarde a todos, senhores.
Obrigado a você, nobre vereador, pelo belíssimo pronunciamento. Passa a palavra agora ao vereador inscrito, líder do governo, Eduardo Print Júnior.
Senhor presidente, vereadores, público que nos visitam, funcionários dessa casa, imprensa, pessoas que nos assistem pela TV Câmara, NET Câmara, uma boa tarde. Primeiramente, eu queria iniciar a minha fala de hoje falando do decreto dos lotes vagos, né, que até citei aqui na primeira reunião de 2020, e dizer que alguns bairros já foram visitados essa semana, que apesar do período chuvoso, vale destacar aqui o empenho em que os fiscais estão se desdobrando na Secretaria de Meio Ambiente para fazer a fiscalização dos bairros que foram denunciados frente ao APP Divinópolis, que é o aplicativo da Prefeitura Municipal. Então, quero destacar as 25 autuações que foram feitas lá no bairro Candelária, as 21 notificações do Bom Pastor, 19 do Novo Fortaleza, 18 do Santa Lúcia e as 18 do Jardim das Oliveiras. Essas notificações já foram entregues aos proprietários de lotes. Você que ainda não fez sua denúncia, baixe o aplicativo, APP Divinópolis, faça a denúncia do lote vago para que os fiscais possam estar fazendo essa operação o mais rápido possível. E assim a gente está podendo dar fazer com que a nossa cidade fique mais bonita. Nós estamos vendo aí hoje a proliferação dos mosquitos, dos animais peçonhentos, cobras, caranguejos, escorpião, para tudo quanto é lado. Hoje tem algum tipo de animal, algum bicho, que incomoda o vizinho que ali reside, incomoda aquela residência que está ali naquela região. Então, baixe esse aplicativo para que você possa também guardar esse protocolo para a gente possa cobrar a notificação e as multas consequentemente. Quero registrar aqui também a presença ilustre da Ana Paula do Quintino, nossa parceira, nossa amiga lá do bairro Quintino, que está aqui também lutando pelos anseios daquela comunidade. Dizer também, senhor presidente, sobre a verba que nós conseguimos do deputado Zé Silva, de R$50 mil no segundo semestre do ano de 2019, e para nossa surpresa, o documento que foi nos entregue agora, no dia 2 de fevereiro, é que ele conseguiu ampliar esse recurso para R$102 mil. Esses R$102 mil vai ser para as trocas das carteiras escolares das escolas municipais de Divinópolis. E a expectativa é que seja feita ainda nesse primeiro semestre. Vale destacar que o pedido inicial dessas carteiras e esse empenho nosso veio lá da Escola Municipal Sidney José de Oliveira, que atende lá o bairro Candidez, o Caraí, o São Simão, o Grajaú e também lá a comunidade do Frei Galvão. Quero aqui registrar que é importante que R$102 mil, a licitação deve acontecer ainda nesse semestre, para a compra de carteiras. É específico o recurso para que a nossa cidade possa, nos próximos dias, né, nossos alunos possam aí usufruir dessas novas carteiras e poder também iniciar o segundo semestre bem mais, de uma forma incentivadora, com as carteiras novas. Quero também, senhor presidente, dizer nessa tarde de hoje a respeito do deputado Domingos Sávio. Quero aqui mais uma vez registrar o competente deputado federal Domingos Sávio pela sua experiência vasta, sua dedicação com Divinópolis, seu empenho com essa população e mais uma vez, como se diz, é o deputado federal, coloca e manda empenhado da forma correta que tem que ser feito hoje dentro da legislação federal. Acho que alguns vereadores aqui já colocaram isso. No Ministério do Turismo, R$270 mil para reestruturação do projeto Circo para Todos. No Ministério da Cidadania, R$100 mil ao Lar dos Idosos. No Ministério da Cidadania também, mais R$50 mil para a ONG Céu Azul. No Ministério da Saúde, R$300 mil para o custeio MAC do Complexo de Saúde São João de Deus. No Ministério da Educação, R$200 mil de equipamento de educação básica. E no Ministério da Economia, R$400 mil, que é uma transferência especial à reforma da quadra do bairro Danilo Passos. Então está aqui um documento oficial do Domingos Sávio. Parabéns, Domingos Sávio, muito obrigado. Em nome de toda a população de Divinópolis, pelo seu empenho, pela sua dedicação. E mais uma vez, por destinar a maioria dos seus recursos para Divinópolis. Não só o deputado Domingos Sávio tem feito isso, mas também, na semana passada, conversando com o próprio deputado estadual Cleitinho, também destinou quase 100% das suas emendas estaduais para o município de Divinópolis. Mas eu gostaria de fazer um esclarecimento do deputado, se na verdade ele mesmo me disse que a sua assessoria que estava tomando frente dessa situação, e aqui foi palco de críticas de vários vereadores, e eu tive acesso hoje ao convênio 8969-75-2019, que é sobre aquisição de equipamentos para o município de Divinópolis. No caso, usina de asfalto, rolo compactador, acabadora rebocável conforme o plano de trabalho. Porém, na cláusula segunda da vinculação das peças documentais, a subcláusula diz o seguinte: eventuais ajustes realizados durante a execução do objeto integrarão o plano de trabalho, desde que sejam submetidos à aprovação previamente pela autoridade competente do concedente e que não haja alteração do objeto. Então, quando o deputado se reuniu com o prefeito, ele simplesmente entendeu, e logicamente nós sabemos do vereador Cleitinho das suas intenções as melhores possíveis, mas tem o trâmite burocrático do sistema. Infelizmente não é tão fácil igual se imagina. Esse contrato ele não consegue alterar o objeto. Mas, na sua mente e na sua ansiedade de ajudar o município de Divinópolis, ele entendia que era que depois ele conseguia mudar aquilo para frente. E, infelizmente, não se consegue, deputado, fazer essa alteração. E o município foi muito companheiro de Vossa Excelência quando na segunda-feira colocou um advogado que fosse até Brasília com você ou com a sua assessoria, até o deputado Carlos Viana, para que tentasse fazer essa reversão lá em Brasília, senador Carlos Viana, para que conseguisse essa reversão em Brasília. Então o município, hora nenhuma, colocou empecilho nesse recurso e na mudança, na alteração do objeto. Ele busca simplesmente a segurança jurídica. O que é a segurança jurídica? O que está no papel? A vereadora Janete sempre expressa muito bem e às vezes questiona os projetos de lei quando ela diz o seguinte: a justificativa não faz parte do corpo do projeto. O que vai valer é o que está escrito no projeto. Então hoje o que vale é o que está escrito no convênio. E da atual conjuntura, o convênio com a usina de asfalto não atende o município no entendimento do prefeito Galileu. Podia ter um outro prefeito que entendia que era necessário, que era útil, mas hoje o prefeito Galileu entende que não é útil, que ele não vai fazer a utilização dela, e houve aquele encontro e a reunião na prefeitura onde o próprio deputado manifestou que iria fazer essa troca do objeto, e infelizmente isso não conseguiu e não pôde ser feito até o momento. E nem vai conseguir pelas conversas que aconteceram, pelos ofícios que foram encaminhados. Mas tomamos o cuidado também em pedir à Prefeitura Municipal para que oficializasse o senador, oficializasse o deputado sobre essa questão, que a alteração tem que ser feita antes, ou então retire-se a subcláusula única do convênio. É simples. Vamos tirar a subcláusula única do convênio? Tem isso, tem o parecer do Ministério do Desenvolvimento Regional? Tem. Então tira a subcláusula e nós vamos receber e assinar o convênio, e o município vai assinar o convênio para que futuramente possa trocar o objeto. Mas com a subcláusula proibindo isso, fica difícil depois de assinado fazer a troca. Então, hora nenhum, o município colocou dificuldades nessa questão de receber, assinar o convênio por picuinha A, B ou C. Não, é porque está escrito no convênio e isso tem que ser alterado o mais rápido possível. E quero também, senhor presidente, dizer que o município está apto a conversar com quem quer que seja e ainda em tempo ir a Brasília, que o Cleito me falou que até o dia 20 ou 21, se me falha a memória, o advogado do município, Galileu, falou que está à disposição para ir a Brasília para fazer da melhor forma possível para que esse recurso não seja perdido, mas desde que altere o convênio e desde que o documento seja claro para fazer essa alteração. Senhor presidente, nos 2 minutos que me restam, eu queria parabenizar a toda a equipe da Secretaria de Cultura, toda a equipe da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, que é o Rafael, também a equipe da Cultura, que é o Gustavo, o João também, que fez um trabalho excepcional de organização, do Carnaval de Divinópolis, que aconteceu no último final de semana. Parabéns, Divinópolis. Logicamente, não existe evento no mundo em que não se tenha atritos. Mas pelo volume de pessoas que estavam na Pitangui, o atrito foi mínimo. Aquela situação do tiroteio é um caso que veio de Oliveira para cá para ser resolvido aqui. Se fosse só de Divinópolis, não teria acontecido aquele fato. As pequenas brigas e atritos acontecem em qualquer tipo de evento, até dentro da nossa casa. Às vezes as pessoas bebem um pouco demais e se exaltam umas com as outras. Mas o carnaval foi lindo, quero parabenizar a todos vocês que fizeram parte da organização, direta ou indiretamente. A Pitangui foi um show, foi um show. Os comerciantes que ali tiveram a oportunidade, mais 2 minutos, senhor presidente, tiveram a oportunidade de vender os seus alimentos, as suas bebidas, os moradores que fizeram das suas garagens também mais um bar extra, que foi um ganho extra para eles no final de semana. Quero parabenizar vocês pela organização. Lógico, o investimento público ainda foi mínimo, perto do que tem que se chegar, perto do que se investe em outras cidades. Mas já é um pontapé bacana, é uma festa bacana. Quero parabenizar todos os blocos se empenharam, tiraram dinheiro do bolso para fazer essa grande festa lá na Pitangui. Parabéns a todos que manifestaram esse grito de carnaval lá. Pelo que eu fiquei sabendo, tinha mais de 50 mil pessoas na Pitangui. Parabéns aos organizadores. Quero também, senhor presidente, que aqui às vezes as pessoas fazem as críticas e esquecem de fazer o mais importante, que é às vezes valorizar o trabalho de quem lutou tanto para aquele evento acontecer. Os blocos praticamente começam a ensaiar para o carnaval agora em março. Acabou-se o carnaval, que é o êxtase final, os blocos já começam a se organizar, se manifestar, se unir, ensaiar. Para quê? Para viver um momento de menos de 12 horas de alegria na avenida. E é isso, nós vamos aqui proibir essa grande manifestação popular. Eu fiz parte de quando o carnaval foi o Divina Pirou no Parque da Ilha, e muitos aqui fizeram parte. Quando o Divina Pirou foi lá onde é o supermercado BH de hoje, lá do lado do Shopping Pátio. Quando foi para Pitangui, o Divina Pirou também estava firme. Levou o Divina Pirou para o Parque de Exposição, nada contra o Parque de Exposição. Mas acabou o evento não tendo tanto êxito, porque criaram-se espaços diferenciados. E isso é ruim. O importante é ir para onde o povo quer ir, que é para a rua. Manifestação popular de rua é muito melhor e muito mais bonita. E o Nonato já fez o convite, eu quero reforçar, né, porque tem alguns vereadores criticando o evento do Viral Cosco, é só ir para o rebanhão do Nonato.
Agradecemos ao novo vereador pelo pronunciamento. Eu convoco os vereadores a vir ao plenário para a gente passar para a segunda parte dos trabalhos. Solicito do nobre secretário a gentileza de proceder à leitura do projeto da pauta da ordem do dia.
Projeto de resolução de número CM06, de 20/11/2019. Altera a resolução de número 392, de 23 de dezembro de 2008, que dispõe sobre o regimento interno da Câmara Municipal de Divinópolis. Autor, mesa diretora. Quórum, votação, maioria simples. Parecer da Comissão de Justiça, Legislação e Redação, pela constitucionalidade, legalidade e juridicidade. Parecer da Comissão de Administração Pública, Infraestrutura, Serviços Urbanos e Desenvolvimento Econômico, pela aprovação.
Coloco em discussão o projeto de lei de resolução CM006-2019, autor, mesa diretora.
Com a palavra.
Com a palavra, vereadora Janete.
Senhor presidente, senhores vereadores, analisei profundamente esse projeto aí proposto pela mesa diretora. Eu não sei quais vereadores da mesa diretora todos estudaram para fazer essa preposição, mas eu vou te falar uma coisa, me deixou extremamente preocupada. Assim, e preocupada enquanto legisladora mesmo, preocupada enquanto vereador, porque isso aqui para mim é cercear o direito do vereador. É tirar do plenário a soberania. O que é muito, mas muito sério, o que é muito grave. Por que que eu estou te falando isso? Em primeiro lugar, a gente transforma os técnicos dessa casa em deliberativos. A partir do momento que eles derem a sua opinião, a opinião deles passam a ser a lei, não precisa vir para cá mais não. E ainda coloca a gente numa situação pior. Hoje eu não tenho medo, porque hoje é formado a nossa comissão de justiça, de vereadores capacitados, que a gente conhece, mas a gente não é eterno aqui. E nas próximas legislaturas a gente sabe se lá quem vai estar nessa comissão. Porque se dois vereadores, porque não precisa de ser os três, concordarem que um projeto ou não está legal, e entre deles, por qualquer motivo, qualquer maracutaia, se tiver propina, ou se tiver o sei lá o quê, eles decidem da maneira deles, o plenário não tem direito mais de discutir, não. Porque é isso que esse projeto estaria fazendo se a gente aprovar esse projeto nessa casa. Eu acredito, no entanto, senhor presidente, que muitos detalhes do projeto não tenham sido observados, porque eu tenho certeza que não houve maldade e nem pensaram nessa situação no caso da proposição desse projeto. Além do mais, se você for olhar o artigo 160, o parágrafo 2º, porque ele não há modificação, nele não se modifica. Se você for lá no artigo 160, a proposição será arquivada no fim da legislatura ou no seu curso quando, 2, for considerada inconstitucional, ilegal ou antijurídica pelo plenário. Não foi revogado o 160. Ou seja, ainda houve essa falha. Aí vamos dizer o seguinte, vai ter revogação tácita. Isso é muito subentendido. Então, assim, houve também essa falha. Eu vejo que nós temos que tomar muito cuidado na questão da transparência e das discussões acontecerem aqui no plenário. Quando uma das comissões, quando a comissão achar que o projeto é inconstitucional, tem que vir para o plenário a discussão. Tem que fazer os entendimentos. Direito, eu vou aqui pedir vênia ao Marcos Vinícius, que ele explicaria isso muito melhor do que eu. Ele não é matemática. Um mais um, em matemática é dois, no direito não é assim. Não existe ciência exata no direito, como diz o vereador Marcos Vinícius. E é por isso que eu acho que isso aqui tem que ser melhor discutido, essa matéria tem que ser tratada, e sinceramente eu acho que a gente tem que ir para uma discussão, sim, ou uma retirada desse projeto. Então o que eu peço aqui é que a gente tenha, no mínimo, um sobressamento aí de 15 dias.
Palavra, vereador Renato Ferreira, posteriormente Edson Souza.
Senhor presidente, eu vou dar uma lida na resolução para ficar mais esclarecido, porque aqui não tem propina, aqui não tem nada disso. Aqui é o seguinte, é barrar projeto inconstitucional para a gente não pôr em dificuldade pessoas, técnicos que trabalham no dia a dia. Não é jogar para a plateia, não é dar uma bala com casco com uma pessoa. Aqui hora nenhuma foi falado em propina. Pode ter certeza que nós não somos desse jogo. Projeto de resolução de número CM06-2019. Altera a resolução de número 392, de 23 de dezembro de 2008, que dispõe sobre o regimento interno da Câmara Municipal de Divinópolis. Faço saber que a Câmara Municipal de Divinópolis aprovou, e eu, vereador Rodrigo Caborja, presidente, nos termos regimentais, promulgo o seguinte resolução. Artigo 1º. O artigo 126 da resolução de número CM392, de 23 de dezembro de 2008, passa a vigorar com a seguinte redação. Artigo 126. O parecer será escrito e concluirá pela aprovação ou pela rejeição da matéria, salvo da Comissão de Justiça, Legislação e Redação, que se restringirá ao exame conclusivo da constitucionalidade, legalidade e juridicidade. Artigo 2º, parágrafo 1º e 2º do artigo 127 da resolução de número CM392, de 23 de dezembro de 2008, passa a vigorar com a seguinte redação. Artigo 127, parágrafo 1º, a contestação deverá refutar os inconstitucionalidades ou ilegalidades arguídas apresentando as razões legais, doutrinárias ou jurisprudenciais pertinentes. Parágrafo 2º. Decorrido o prazo previsto no caput deste artigo, quando a Comissão de Justiça, Legislação e Redação ou Comissão Especial concluir pela inconstitucionalidade ou ilegalidade da proposição, será a mesma considerada rejeitada e arquivada em definitivo. Artigo 3º. Revoga-se o parágrafo 3º e 4º do artigo 127 e o artigo 171 da resolução de número CM392, de 23 de dezembro de 2008. Artigo 4º. Essa resolução entra em vigor na data de sua publicação. Senhor presidente, a justificativa. Com a presente alteração regimental, a exemplo do que já vem sendo adotado em outros legislativos, estamos impedindo que projetos de leis inconstitucionais venham a ser apreciados em plenário,
quando corre o risco da Câmara legislar equivocadamente aprovando matérias ilegais ou inconstitucionais, alterando os parágrafos do artigo 127. Estamos inovando o sentido de que, após esgotadas as possibilidades de contestação já prevista no caso da existência de óbitos da natureza jurídica, sem que os vícios tenham sido sanados e as comissões de justiça, emitindo parecer fundamentado sobre a inconstitucionalidade ou ilegalidade da matéria, a mesma será arquivada sem necessidade de ser discutida em plenário. Por entender que as alterações propostas podem contribuir com a melhoria da qualidade das leis que os vereadores discutem e aprovam os exercícios de suas atividades legislativas, pedimos voto favorável de todos os nossos pares. Eu levantei essa demanda em 2018, quando nós ficamos assustados com o número de projetos inconstitucionais que é apresentado, não em Divinópolis. Belo Horizonte, é ridículo o tanto de projetos inconstitucionais que é apresentado em Belo Horizonte. São Paulo, todos estão adotando essa prática. Ninguém aguenta projetos inconstitucionais. Aqui é uma casa de leis, são pessoas que estão misturando direitos. Votar projeto inconstitucional, vai me desculpar. Senhor presidente, era o que eu tinha na tarde de hoje.
Com a palavra, presidente.
Também vai lá, presidente.
A palavra está com o vereador Edson.
Senhor presidente, senhores vereadores, senhor presidente, confesso que eu não entendi esse projeto e nem a linguagem do projeto. Quando relata estamos modificando, eu acho que seria a primeira pessoa, estou modificando. Porque nós tiramos uma decisão de colegiado para levar para uma decisão monocrática. O plenário é soberano. O plenário é soberano. Agora, se você tira a voz dos vereadores para o debate, para a proposição, uma pessoa, pode ter um julgamento superior a um julgamento antropológico, político, legal. Um olhar pode tirar. E eu acho, senhor presidente, como é que fica a Comissão de Justiça? Porque o regimento, se é caso, eu posso recorrer de energia à Comissão de Justiça. A Comissão de Justiça passa a ser esvaziada. Ela passa a não ter voz. A Comissão de Justiça passa a ser uma rainha da Inglaterra, que é a comissão mais pesada e mais forte da nossa casa. O que vai acontecer? Vai agredir o artigo 103, 127 e 203 do regimento. Aí o presidente vai falar assim: não, mas isso aqui é um projeto de resolução. O regimento não é. São coisas distintas. Senhor presidente, eu acho que nós temos que fazer algo que não é para essa legislatura. O senhor foi um vereador que fez a reforma da lei orgânica, esteve nessa casa.
Constituinte.
É uma constituição que foi pouco emendada, mas eu acho que se a gente aprovar isso, vai tirar a Comissão de Justiça, vai agredir os três artigos do regimento 103, 127 e 213 e vai passar a ter um poder monocrático. Ou seja, um técnico, ali ele vai decidir.
O que quiser.
Ele vai decidir. Não, é inconstitucional. Que o Supremo faz o triângulo virar quadrado, o cinza virar vermelho, acabou. Você não viu o que o Supremo fez agora? Aqui a pessoa que é aposentada e continua trabalhando não tem direito a fazer uma revisão. Decidiu, acabou. Agora, tirar o direito do vereador até de recorrer à Comissão de Justiça, porque nós vamos entrar em conflito. Essa resolução, no mínimo com três itens do regimento interno, que é o 103, o 127 e o 213. Então, senhor presidente, eu acho que a mesa diretora, que está em discussão, porque Vossa Excelência está conduzindo e presidindo, porque O que tinha que estar discutindo aqui é o pedido de sobrestamento da vereadora Janete. Não, porque Vossa Excelência não colocou o pedido de sobrestamento para encerrar a reunião. Eu vou votar favorável ao pedido de sobrestamento da vereadora Janete para que possamos uma análise mais crítica e técnica. Ou seja, nós estamos mudando um colegiado com uma visão monocrática.
Vereador Ademir.
Senhor presidente, eu gostaria de diminuir o pedido da vereadora Janete para um pedido de vista até sete dias, para que a gente possa fazer, né, todos os vereadores aí, fazer um estudo mais aprofundado, para a gente ter uma condição de votar esse projeto da melhor maneira possível.
Essa presidência acata a solicitação do novo vice-presidente dessa casa e fica o pedido de vistas do vereador Ademir concedido. Pedro Novo, secretário.
Questão de ordem, presidente.
Senhor presidente, não há mais projeto na ordem do dia.
Questão de ordem, vereador Matheus, depois é.
Senhor presidente, em nome da verdade, quando eu falei hoje aqui na minha fala sobre a lei 6.907, eu queria registrar, senhor presidente, que procurando o departamento legislativo, não conta no SPL, essa lei foi revogada. Essa lei foi revogada. Então, eu queria, por exemplo, sobre a minha fala, falar que essa lei foi revogada porque eles me deram primeiro a certidão de declaração, depois foram verificar e a lei não está atualizada. Então, o meu discurso, ele não foi muito correto, uma vez que a lei já foi revogada, o seu artigo 46 da lei 6.907. Estou fazendo isso, senhor presidente, em nome da verdade. Uma vez que não constava já dentro da estrutura.
Parabéns, vereador. Vereador Matheus Costa.
Presidente, em nome aqui do Cidadania, da liderança da Cidadania, né, acompanhando atentamente a fala do vereador Eduardo sobre não criar nenhum tipo de empecilho com relação a essa emenda, eu não tenho dúvida, né, que isso tem acontecido, mas existe uma certa resistência que eu vejo com a articulação de Vossa Excelência, isso pode ser totalmente diminuído, né? E essa ida do advogado à Brasília, né, já é uma demonstração de empenho da Prefeitura, que a nossa parte nós fizemos, né? Cedemos também até a troca das macas, eu acho isso de suma importância. Então eu trago esse relato aqui do líder da Cidadania, para impedir, né, encarecidamente, que o vereador líder do governo se envolva cada dia mais, que eu acredito no talento dele e vejo que ele soma muito no diálogo dessa casa com o executivo. Obrigado.
Nós vamos passar para a terceira parte dos trabalhos e neste momento a Câmara Municipal presta homenagem póstuma. Um minuto de silêncio ao senhor Vicente Manuel Saldanha, a solicitação do vereador Ademir, senhor Francisco Leonardo Gomes Silva, Gonçalves Silva, Eduardo Melo Oliveira, Pedro Gonçalves Manso, do vereador Adair Otaviano. E Ana Francisca dos Santos, a solicitação do vereador Roger Viegas. Agradecemos a presença de todos, declarando encerrada mais uma reunião ordinária do Legislativo Municipal de Divinópolis. Uma boa tarde a todos.